Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu pinto meus brinquedos.
Aqui é o Marcelo Bassoli e não é brinquedo, não.
Aqui é Deusenio Prieto, criador de brinquedos, e brinquedo não é brincadeira.
Aqui é o Azaghal e hoje saberemos a verdade. Sobre a adaga do fofão.
Muito bem, nerds! Estamos aqui mais um Nerdcast Profissão e agora com o criador de brinquedos, o oficial mais premiado do Brasil, Deusenir Prieto. O apelido Deusenir, sabe qual é que eu vi que o Bruno falou? Filho dele? Deus.
Deus? Ah, sim.
Aqui em São Paulo é D, só.
Esse podcast nasceu com um e-mail do Bruno Prieto, que é nosso fã desde 2010, mandou um e-mail muito carinhoso, falando, ó, meu pai criou, que a gente falou do boneco fofão, aquela lenda toda e tal.
Lenda?
Falou, meu pai foi o criador do boneco fofão, a gente, o quê? Aí, enfim, estamos aqui, vamos falar sobre a profissão de criar brinquedos. Deus, ele nem faz isso a vida inteira, prêmios atrás de prêmios. Tem muito mais, não é só o fofão. Ele faz brinquedo pra Disney, fez brinquedo da Xuxa, faz... é muita coisa. A gente quer entender como funciona a mente de um verdadeiro Gepeto. Olha aí.
Olha aí. E-mail.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas ao Nerdcast.
Vamos, esse é o Nerdcast 978. Isso.
979,
não,
22, né?
Não,
o conta, a gente nunca
não
sabe isso, cara.
É 999.
Conta. Hã?
Não é ter mil, vai? Acaba no mil.
Então, mas aí o mil...
Ah, não.
Tá contando com...
Não, o negócio do bug do milênio, que não podia...
O quê?
O Nerdcast não tem quatro dígitos no template. É três?
Só tem três dígitos, é por isso.
Falta o quê? Três meses? Menos três meses, não. Três meses é 12 programas. Menos de 5 meses. É isso.
É isso,
é isso. É isso. Agora, eu trouxe uma pessoa pra dar a dica de Orlando. Porque antigamente o pessoal falava que era a dica da Disney. Só que agora a balança do poder de Orlando está mudando. Francine, o que, que está acontecendo em Orlando agora?
Então, galera, a Universal tá tomando conta do pedaço também. Antes, né, que era um destino Disney, agora tem muita gente vindo pra fazer só a Universal.
Não, porque agora eles estão inaugurando um novo parque inteiro. Né? Já tinham dois parques da Universal, que era o Island of Adventure.
Isso, eram dois parques temáticos, Universal Studios e o Island of Adventure. E um aquático, que é o Volcano Bay.
Isso.
Que é o melhor parque aquático da cidade. E agora eles estão abrindo mais um quarto parque, que tá sensacional.
E esse novo parque, ele tem o tamanho dos dois originais, tirando o aquático, juntos. É gigantesco. 5 áreas temáticas.
Exatamente.
Tu já foi?
Olha, já fui e tá sensacional, já quero voltar.
Quais são as áreas que tem lá?
Tem de como treinar seu dragão.
Essa aí é que vai ter dragão voando pra valer?
Exatamente.
Nossa, cara.
Tem a área do Harry Potter, tem a área do Mario.
Do Mario a galera tá... A portuguesa também foi, a Andrea também foi, ela ficou maluca com a área do Mario. A área, a verdade, é a área da Nintendo, né? Porque tem Mario, tem Donkey Kong. Se bem que Donkey Kong é parça do Mario, né? Tem isso também.
É a área da Nintendo. Não, mas você tem uma pulseira que você compra, que você interage como você tiver se jogando no videogame.
Nossa, que maneiro.
É muito maneiro, assim, é imperdível.
Além dessas aí, tem mais duas, quais são?
Tem a Celestial Park e o Dark Universe, que é a área dos monstros.
Caraca, cara. A Celestial Park, a Andrea falou que a montanha-russa é impossível. Ela chegou em casa rouca, a alma já tinha saído do corpo, ela falou que não tem coragem de novo, foi pra experimentar, não volta mais. E a dos monstros, a galera tá falando que tá foda demais.
Não, o parque tá todo muito legal. Vale muito a pena.
mudou completamente como você tem que planejar sua viagem pra Orlando agora.
Exatamente.
E aí, se você precisar planejar sua viagem com um especialista, está aqui a Francine pra te ajudar, seu nerd.
Exatamente. Vocês sabem que eu já trabalho aqui em Orlando com turismo há muitos anos. Então, o que vocês precisarem, ingresso, hospedagem, transporte, a gente ajuda você a montar o seu roteiro, pra que você não perca tempo, pra que você aproveite as melhores promoções.
Tem as dicas. Tem hotel que é dentro do parque, praticamente, que tem entrada mais fácil, entrada antecipada. E, além disso, tem a Disney ainda. Tá uma coitadinha agora, perto da...
Ainda.
Mas tem que ter um PhD pra saber utilizar lá o Lightning Pass e muda de nome toda semana. Precisa de toda uma atenção pra isso, porque senão você não consegue fazer nada. Se você for nos parques da Disney sem saber o que tá fazendo, sem uma orientação, você fica que nem uma barata toda perdida, não consegue ir nas principais atrações.
A viagem pra Orlando, hoje em dia, precisa de muito planejamento pra você aproveitar, pra você saber o melhor horário pra você chegar, os melhores dias pra você ir, como não pegar tanta fila, como você comprar, quem quiser comprar as opções de multipass pra fora a fila, da Disney, da Universal. Então, tem várias opções, você tem que saber qual é a melhor opção que vai se encaixar pro seu grupo. Então, a gente tá aqui pra te dar toda essa orientação e esse suporte pra você aproveitar da melhor maneira essa viagem.
Isso. E aí, a gente tá falando, claro, dos tickets do parque, que dá pra parcelar em 10 vezes, né?
Uhum.
Mas a gente tá falando de hotel também, dependendo do orçamento que você tiver, você acha hotéis que se adequam ao orçamento de todo mundo. E tem outras paradas também. Você quer ver um jogo de basquete? Tem dica. Às vezes tem uns bogo aí que você compra um ticket de ganhadores e a Francine sabe de todas essas promoções. Jogo de NFL, além do Tour 10 Jardas, tem durante, né, outros momentos. Se você estiver aqui em Orlando e quiser ir ver um jogo em Tampa, por exemplo, tem muita dica legal que só alguém especializado, só a Francine vai conseguir trazer pra você, seu nerd.
Exatamente. A gente monta um roteiro bem personalizado pra sua família, pro seu grupo, pra que você curta tudo do jeitinho que você quer. Todos os tipos de hotel, mais barato, mais caro, com fura-fila, sem fura-fila. A gente vai dar as melhores opções e tenho certeza que você vai aproveitar ao máximo.
Pra pessoa te contatar, como é que faz?
Vocês podem seguir o meu Instagram, que é o @gladvip_travel. Glad VIP Travel.
Glad é G-L-A-D de gladulite, né?
É, Glad G-L-A-D, VIP Travel. E lá tem os nossos contatos, lá tem um link pro nosso site de ingressos, que você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Então, entrando lá, você já tem todos os nossos contatos e consegue achar a gente.
Excelente, gente. Vai lá, eu recomendo. A gente já usou várias vezes o serviço, vale muito a pena.
E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
16 minutos e 33 brinquedos da infância.
A gente recebeu um e-mail da Giovana, ela é estudante no Hospital das Clínicas de Curitiba. E ela falou aqui, ó, nosso hospital está com estoque zerado de plaquetas e queria pedir ajuda de vocês divulgando pedido de doações de sangue. E quem puder doar sangue total ou quem tiver restrição pode pedir para doar plaquetas. Isso vai ajudar muito. Fica na Rua General Carneiro, em Curitiba. Tem informações aí no post, endereço e tal. A gente sempre estimula. Galera, ajuda, porque vocês estão salvando vidas. E o Richard Ribeiro também disse que a Fundação Pro Sangue anunciou que o estoque do sangue tipo O negativo, que é o mais difícil, né, o mais raro, está zerado também, e outras tipagens também estão em situações críticas e cirurgias estão em risco de cancelamento por falta de sangue. Aí ele falou aqui, sou portador do sangue O negativo e ao ver a notícia do jornal, já agendei minha doação para o mesmo dia. Então, né, bora usar o Nerd Power para ajudar a salvar vidas. É isso, galera. Tem informações aí no post, você que tiver também podendo doar pra Fundação Pro Sangue, é muito importante, doe sangue, estimule a família a doar sangue. Claro que existem restrições, dá uma olhada, você informa, mas isso sempre é importante. Sangue e plaquetas também, e seja doador de órgãos também, você salva vidas com a sua vida maravilhosa.
Com a sua morte também, se for os órgãos.
A morte, exatamente.
O sangue você doa a vida, mas tudo bem.
Mas doar órgãos, você partir para dessa. Mas melhor, você deixa, né?
Ah, mas eu vou te falar que essa semana não teve doações de sangue no cacete de agulha.
Não teve...
Gente.
Ó, gente.
Vamos representar.
Doar sangue e mandar suas selfies aqui para nerdcast@jovenerd.com.br. Gabriel, 32 anos, engenheiro civil, professor e pesquisador do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará, com mestrado em engenharia estrutural e doutorando em biotecnologia. Olha aí, Cajazeiras, Paraíba. Olá, Nerd, esse não é o meu primeiro e-mail. Sou apaixonado por ciências, história, além de cinéfilo. Então não demorou muito pra eu gostar do Nerdcast. E tenho salvo os programas que, na minha opinião, são os melhores já feitos até hoje. Ah, ele fez uma lista de 70 Nerdcast que são os melhores. E sempre escuto em passeios, viagem ou caminhadas com meu cachorro. E digo, sem dúvida nenhuma, que vocês são muito importantes para a cultura nerd brasileira.
Obrigado.
Sobre o Nerdcast de Demolidor, também acho que a série teve altos e baixos. Uma forma de talvez melhorar o final da série seria inserir não apenas a Jessica Jones ou Luke Cage, como alguns sugeriram, mas outros personagens urbanos de Nova York que fazem parte do MCU e que já trabalharam com o Demolidor em quadrinhos clássicos como Homem-Aranha ou Capitão América. O Demolidor da Netflix já apareceu em filmes do MCU. Seria interessante o contrário também.
Não, então, mas é por isso que a gente sugeriu isso, porque o final foi xoxo. Aquela reunião de condomínio, de a gente vai salvar a cidade com, sabe qual é? A terceira idade? Não dá. Se tivesse colocado ali, entra na sala uma Jessica Jones e um Luke Cage, não é a melhor trupe de heróis que a gente possa esperar.
Mas é a galera do Demolidor, pô.
Mas ia gerar um caraca. Não. Agora vai ser foda. É, sabe, pra próxima temporada. O Homem-Aranha é um sonho molhado que nunca vai acontecer. Não. Mas também seria foda. Agora, do jeito que foi, se o Punho de Ferro tivesse chegado lá descalço, seria... seria menos pior, entendeu? Do que foi, porque, caraca, você ia ficar puto, porque é o Punho de Ferro, mas se viesse o Punho de Ferro, não ia vir sozinho. Ia vir ele, a Jessica Jones e o Luke Cage. E isso ia ser melhor do que foi, esse que é o ponto, cara. Terminou muito pra baixo.
Os caras têm um MCU ali, cara.
Porra!
Tem a galera falando que o Thunderbolts é legal, hein?
Eu vi sobre isso.
Você não viu isso?
Tem uma safra boa de filme aí, tem esse Pecadores, né? Tô com pilha de ver.
Sinners. Não, mas peraí. Tô falando de super-herói, cara. Sinners é filme teor.
É, mas tô falando de filme geral.
Qual é a safra boa de filme? Fala aí. Além do Sinners.
O Sinners, agora o que você falou, Thunderbolts. Ah. Depois tem A Própria Carne.
É, sim, a safra boa, é verdade. Bom, ele falou que tô ansioso pelo Nerdcast 1000. Será que vai ser o último?
Não vai ter.
Ah, não vai ter.
Gente, a gente acabou de falar há 3 minutos atrás que acaba no 999.
Ah, eu não tinha entendido isso. Não vai ter o 1000, então.
Aproveitem. É isso. Aproveitem.
Boa. Com certeza eu vou lembrar dessa fase da minha vida ouvindo o Nerdcast com muita nostalgia e felicidade. Gostaria de agradecer vocês por terem dado muita alegria, informação e conhecimentos a mim e a todos os ouvintes desse programa. Muito obrigado. Ah, que legal. Olha aí. Envie uma sugestão do Nerdcast. Grandes obras do passado e atuais da engenharia.
Ah, isso é legal, hein?
Legal.
A série foi tão xoxa que só teve um e-mail pra falar de Demolidor.
Só teve esse e-mail. É, não sei. Acho que só teve esse e-mail mesmo.
Não merecia mais também.
O depois é off-topic.
Parabéns aí, Dia.
João Paulo, 32 anos, professor de história no interior. Salve, nerds! Rumo ao fim ou não? Tenho a honra de acompanhar o Nerdcast desde o episódio 1.
Caraca! Nossa, Nerd que... Connection, ele mandou aqui, ó.
Tamo junto, João Paulo. Sobre a leitura de e-mails do episódio Demolidor... Nossa, isso é um e-mail sobre a leitura de e-mails.
Muito bom. O cara acompanha o Nerdcast desde os 13 anos.
É verdade, tá com 32.
Olha, nossa, que loucura. Que loucura.
Cara, olha só.
O Nerdcast está mais na vida dele do que não esteve.
É verdade, porque tem mais tempo de Nerdcast. É verdade, ele tem mais... Ele tem mais tempo de vida com o Nerdcast do que sem.
Que loucura.
Que loucura isso. A gente tá velho, meu. Nossa. Sobre a leitura de e-mails do episódio do Demolidor, quando vocês debateram o lance do velório, queria trazer uma curiosidade de historiador. O termo velório não vem das velas, né? como a gente pode pensar de primeira, mas sim do véu que antigamente cobria o corpo. É, esse véuzinho, né, que bota no... Pra tu não...
Para não pousar a mosca.
O véu era pra isso?
Não. Não sei.
A mosca pode pousar em cima do véu.
Não, mas aí não estraga o defunto, eu não sei.
Então era pra você não ver, mas não ver? É isso?
Eu não sei. Talvez ele explique aqui.
Eu fui enterro com véu.
Isso.
E já fui enterro sem véu.
Porque hoje em dia tem lugar que prepara o defunto, né?
É, mas também depende de como é que tá o defunto, né?
Claro, né? É. O baiano foi de caixão fechado.
O ato de velar, que hoje popularmente virou sinônimo de guardar, proteger, era literalmente isso, cobrir com o véu, simbolizando a separação entre este nosso mundo e o mundo que está atrás do véu.
Olha, cara!
O mistério!
Muito bom! Olha aí!
Olha aí o véu.
Isso tem no Batalha do Apocalipse.
O véu.
O véu,
que separa. É a realidade, exatamente. E sim, vocês estavam certos. O tempo do velório era realmente para esperar e ter certeza absoluta que o defunto tinha mesmo partido dessa pra melhor. Não é possível.
Tô falando, cara.
Mas qual é esse tempo?
24 horas.
24 horas não, é o tempo normal?
É antes de feder, cara. É isso. Quando o defunto começar a feder...
O papo acho que tá lá, até agora no
velório. Não, já enterraram o Papa, já.
Mas esse velório de gente muito famosa dura muitos dias. Mesmo com o avanço da ciência, essa tradição de esperar um tempo se manteve firme e forte, sendo alterada mais significativamente só durante a pandemia.
É, durante a pandemia foi um terror, né?
Falando nesse medo antigo, aqui no Brasil, o medo de ser enterrado vivo, né? Aqui no Brasil tem aquela lenda bem conhecida no cenário musical sobre o cantor Aladdin, da dupla Alan e Aladdin.
Ok.
Não conheço essa
lenda. Não faço ideia do que você tá falando.
Também, nunca vi. A história de que teria se enterrado vivo ganhou muita repercussão e acabou virando parte da nossa cultura popular e muito por conta desse receio. Eu nunca ouvi essa história. Que história é essa? É antigo isso?
Não você sei. Qual é essa história? O garoto tem 32 anos. Não é tão então, antigo assim.
Ah, então pode ser. Não é que ela é muito antiga, é que ela é muito recente e aí a gente que é velho já não chegou na gente.
Calma
aí,
não é possível. Vamos lá.
Alan e Aladdin.
Alan e Aladdin. Não é novo isso, não. Essa cara, esse cabelo, essa dupla não é nova, nem a pau. Mas tem outro? Tem outro Alan e Aladdin? Que isso?
Ué,
tem vários Alan e Aladdins?
É, o super-herói que vai tendo vários...
Esses são os mesmos Alan e Aladdins?
Eu não sei. Qual foi o Alan e Aladdin que foi enterrado vivo?
A morte que virou lenda. É isso mesmo. O Aladdin continuou, trouxe outro Alan? Agora eu fiquei curioso pra saber...
Caraca, tem outro... Caraca, será? Ou então o Alan foi exumado e ele tava... Gente, tava vivo.
A lenda de que Aladdin, da dupla sertaneja Ali Aladdin, foi enterrado vivo é um rumor persistente.
Então ele tem que ter sido enterrado.
Mas foi desmentido pelo administrador do cemitério da saudade. O administrador afirmou que o túmulo de Aladdin nunca foi aberto e que o cantor morreu por complicações médicas. Mas como é que tem Alan e Aladdin até hoje?
O Alan original tá vivo?
Acho que sim, acho que morreu só Aladdin.
Então, esse Aladdin é ele que tá nessa dupla Alan e Aladdin agora?
Alan e Aladdin 2.0.
Tipo, o Batman teve 3 hobbies.
Ah, é isso então.
É isso mesmo?
Não. Não sei. Mas a minha curiosidade ela acabou aqui. Não vou pesquisar. Ai, ai.
Você não é criador do Fofão, você é criador do boneco do Fofão, que teve uma lenda gigantesca que... Vamos começar por aí, vamos começar. Esse...
Quem botou a adaga dentro do Fofão?
Quem botou a adaga dentro do boneco?
É, fui eu.
Você sabia dessa lenda na época? Sabia, né?
Não, na época saiu, depois que nós lançamos o boneco, saiu uma história no Norte, Nordeste, uma rádio começou a dar uma notícia que alguém tinha encontrado uma adaga dentro do boneco. Dentro do Fofão e que a gente tinha feito um pacto e por isso que estava vendendo muito.
Claramente verdade.
Ah, é. O pacto se chama Fofão todo dia na televisão.
Todo dia.
Mas o que era essa adaga? Qual é a história da adaga?
Não, a adaga era o seguinte. O Fofão tem uma cabeça enorme, né, era muito pesada. O corpo do boneco, naquela época, o enchimento não era de fibra, né? Era bolinha de isopor.
Ah!
Pra dar uma estrutura pra aquela cabeça, né? A gente tinha que colocar um suporte, que seria uma coluna dele.
Senão a cabeça ia ficar... Blá, blá.
A cabeça ia ficar caindo, né?
O corpo inteiro era fofinho e a cabeça era rígida, né?
A cabeça era uma cabeça de vinil, né? Grandona, muito pesada, então tinha que criar uma estrutura pra ela, pra poder estabilizar aquela cabeça.
E ela nem era tão pontiaguda assim, né?
Não era.
Ela também exagera, né?
Não, mais ou menos, até que era assim, viu? Ela não machucava, né? A ponta dela não era pra machucar. Mas pra ela penetrar no enchimento do corpo, pra facilitar a montagem dele.
Ah, então cada boneco do Fofão era um ritual.
Um ritual industrializado, meu amigo.
Na verdade, Azaghal, a adaga inicial tá lá no Jequitibá Rei, colocado lá. E aí, o resto tá nos bonecos. Tem uma lá ainda.
Caraca, imagina você ter a cabeça de Fofão assim, fincada na frente de um Jequitibá Rei, porra, seria foda isso.
Mas a hora que desmonta o boneco, que sai a cabeça do corpo, ele é meio sinistro, né? Que sai aquela peça de plástico meio pontiaguda.
Pode chamar de estaca, não tem problema.
Vamos chamar de adaga. Chama de adaga.
Adaga, pode ser, no formato de uma adaga. Então é meio bizarro mesmo. Hoje a gente vê isso daí. Na época foi desenvolvido tudo dentro de normas de segurança, tudo, mas hoje a gente olha que é bizarro, né? Tinha outras soluções pra isso.
As normas de segurança antigamente eram diferentes também, né?
era, porra.
Também, também.
Isso que eu ia perguntar, tinha em metro já naquela época? Ou era um outro órgão que fazia essa...
Não, já era em metro. Tava, naquela época tava nascendo a norma de segurança brasileira.
Agora você falou que o boneco desmontado era sinistro, mas não era a única coisa sinistra do Fofão, né? A gente sabe.
Sim, sim.
Você esculpiu a cabeça do Fofão?
Não, a escultura dele quem fez foi o criador, foi o Pessini que fez.
Foi o próprio Pessini? Caraca.
Foi. Ele trouxe pronto já a escultura do boneco, ele que foi o criador, né? Ele trouxe pronto e nós desenvolvemos.
Ah, olha só que doideira.
Que o Fofão é uma coisa meio inexplicável, né? É a cabeça dele mesmo, que era o criador, ele fazia todas aquelas máscaras, né?
Que era o Patropi também,
Patropi,
né?
Patropi na escolinha do professor Raimundo, isso.
Meu... Observando a natureza, a gente aprende pacas, falou? Vendo o vai e vem das ondas, eu vi assim que as ondas vão e depois voltam, né? Sabe por que elas voltam? Porque vão. Porque se não for, não tem como voltar, meu. Pô, parece que não sei, cara.
Isso, escolinha do professor, exato, né?
Exato, do Planeta dos Homens, né? Do Jô Soares.
Isso, pode escrever.
Ele fazia os macacos.
É verdade que vocês, homens, já fabricaram bombas atômicas com capacidade para destruir a Terra por mais de 100 vezes? Mas destruindo uma vez já não acaba com tudo?
Ele era um grande artista, cara. Muito, muito foda, muito foda. E a gente mora nos Estados Unidos, tem uns amigos gringos aqui, e aí a gente mostra o Fofão pra eles. Eles
entram em choque, é isso?
E ele fala assim, mas isso era um programa de criança? Eu falei, é. Mas qual é a explicação? Ah, this is Brasil.
programa de criança no Brasil era diferenciado.
Porra, exato. Porra, o Fofão era o menor dos problemas.
Sim, mas o Fofão tem uma curiosidade. O Fofão era uma criança. Ele era um ET, né? Ele veio do planeta Fofolândia. Ele tinha, se não me engano, 8 anos de idade. Né? Na idade dele lá, né?
Cara, esse lore todo do Fofão eu não sabia, não.
É, tem toda uma história.
Se explica porque ele tinha o nariz pequeno, inclusive.
O Fofão é inexplicável. Mas aí eu quero perguntar, assim, aproveitando que a gente entrou nos pormenores da criação. Ele trouxe a escultura, mas aí como que uma ideia dessas vai virar um brinquedo que tem que ser industrializado? E uma atenção a como que isso será feito em massa, etc e tal. A gente falou antes de começar a gravar, não existe escola para criador de brinquedo, né? Não existe esse tipo de formação acadêmica. Coisa que as pessoas aprendem, né?
Infelizmente, aqui no Brasil não tem escola mesmo. Você vai aprendendo com outros profissionais que estão na área e vai passando isso daí, né?
É o que você falou, fazer brinquedo não é brincadeira, né? Qual é, assim, a primeira preocupação quando você olha um projeto e assim, agora eu tenho que fazer isso ser viável como um brinquedo industrial?
É, eu tenho que conhecer primeiro todos os processos industriais, né? Pra saber a viabilidade, pra ver aonde que ele vai se enquadrar pra gente tornar isso daí viável industrialmente. Então eu vejo todas as possibilidades, né? A cabeça, como é que vai ser feita, que processo industrial que nós vamos aplicar, o corpo, se ele vai parar em pé, se ele vai ter articulação, né? Quem é que vai ser o modelador para modelar ele na linguagem industrial.
Nessa época também toda a fabricação era feita no Brasil, né?
Então, muita coisa era feita no Brasil. A gente tinha modeladores já no Brasil, modeladores bons. Alguns moldes nós chegamos a fazer na Itália, por causa do tamanho do molde, né? Mas a maioria já era feita aqui no Brasil.
Tá, e aí a produção em escala era aqui no Brasil também?
Sim, sim, sim.
Porque além de todo o processo que você escreveu, também tinha escolha de materiais, né? Porque o material tinha que ser durável, não podia ser tóxico. Tem um monte de outros pontos também, né?
Toda escolha. A gente mandava fazer análise de toxicidade pra ver se... Né, principalmente tinta daquela época, né?
Ah, porque mais metade do século XX era assim, todo que é brinquedo cheio de tinta de chumbo, né?
É, exatamente.
Pois é. Minha avó me deu um boneco de Star Wars, uma nave que era um chumbo puro. Tudo era chumbo.
Eu tive uns soldadinhos de chumbo também, assim.
Cara, eu não sei que as pessoas se preocupam tanto com tinta, com chumbo, se a gente tinha chumbo 100%, né, cara?
100% do personagem. Você não podia colocar a tinta na boca, mas o boneco inteiro você mordia.
Qual o tipo de indústria que atende isso? Existe uma indústria especializada ou você vai catando... Ah, não. Essa tipo de indústria aqui vai ser capaz de fazer isso. Aquela lá vai fazer... Como é que existe esse mapa industrial na sua cabeça?
Hoje a indústria de brinquedos, elas estão capacitadas, né? Umas voltadas mais para bonecos, né? De bonecas. E outras mais para carrinhos. Então a gente faz uma análise do qual é a capacidade de cada empresa.
Mas, por exemplo, no caso do Fofão, porque ele tinha roupa em tecido também, né? Você falou sim, que era o corpo era com espuma e tal.
E o cabelo era tecido, era, né?
Era meio lã, né? Era uma lã, né? Era
lã enraizada.
Mas aí eram várias fábricas, ou tipo assim, juntava...
Não, uma fábrica só.
Era uma fábrica só
era uma que fábrica conseguia
fazer todo esse processo.
Isso, essa fábrica ficava na cidade de Itu, né? Que era Brinquedos Mimo. A antiga Mimo, né? Porque tem outra Mimo hoje que não tem nada a ver com a primeira lá.
Tá aí a história da cabeça gigante, olha aí, ó.
Pera, Deus, você trabalhou na Mimo, aquela que tinha o Transformer Locomotiva, aqueles...
Isso, lembra? Isso.
Você que fez aquele lá?
Olha o Marcelo.
Olha o Marcelo, o olho brilhando.
também acompanhei.
Puta, eu tenho ele até hoje. Caraca, era um dos meus brinquedos favoritos esse brinquedo.
Muito
era
legal, muito legal.
Era uma locomotiva. A gente não tinha licença de Transformer, até pra galera...
Não
era Transformers nada, mas era uma locomotiva de um trem, ele virava um robô, era um Transformer.
Era uma locomotiva preta, né?
Não era licenciado, não era coisa da Hasbro.
É, que a Estrela tinha lançado Transformers, depois a Glaslite lançou, acho que Converte, e nós lançamos um outro que transformava também em robô.
E era da Mimo. Nossa, era incrível esse robôzinho. Assim, lógico, hoje se vocês forem olhar, ah, que droga. Não, era legal pra caramba e... Putz, bela lembrança.
Não, era muito bom. E pela época que ele foi desenvolvido, isso daí tem coisa de 40 anos, né?
Cara, esses bonecos de Transformers e essas variações eram umas paradas muito impressionantes. Que é isso, 40 anos atrás, né? Sim. Que a gente tava brincando com esses negócios. E eles eram super articulados e, sabe, puta, super bem feitos, cara. Era incrível.
Mas muito da indústria de brinquedo, o que que acontece, né? Você tinha um pessoal altamente capacitado naquela época e isso vai se perdendo ao longo do tempo, né? Como você não tem escola, e muitos vão se aposentando e não passa o know-how pra ninguém.
Não passa adiante. Nossa, cara. Tá vendo? Você pode perder uma experiência técnica de alta, né? Capacidade intelectual, porque você não faz escola, cara.
Exatamente. E tem muitas empresas hoje que não conseguem fazer os brinquedos de antigamente. Não tem know-how, não tem capacidade.
Você sabe quanto vendeu o boneco do Fofão? Foi uma coisa muito gigantesca, assim.
O Fofão, mais ou menos, por volta de 1 milhão de peças.
Caraca, Marcelo Bassoli.
É muita faca.
É muito punhal.
Caraca, o cara que vendia a lã pra esse cabelo aí, porra.
Era lã no cabelo, era jeans no macacão.
Ainda mais pra... Se a gente tá falando de 40... Quantos anos tem o brinquedo do Fofão? Uns 30, 40 anos?
O Fofão de 83, né?
Então, pô, naquela época ainda, então, uma tiragem de 1 milhão é absurdo. É um negócio...
É, mas isso foi através de alguns anos, já não foi direto, mano. Né? Pô, mesmo assim...
Não, eu sei. Não, é absurdo.
É, hoje é muito difícil atingir essa meta.
Você tá
muito
desmerecendo difícil. O ritual aí do Deus Zenir, porra?
Né? Não, foi exato, né? Era o pacto, né? Afinal, porra, vendeu 1 milhão, tá aí.
A justificativa do pacto.
Olha, tem punhal!
Você é um brinquedo!
Eu queria voltar um pouco atrás pra falar sobre a paixão de criar brinquedos, porque como não tem escola, certamente isso é coisa que vem uma paixão impressa já na pessoa. Eu lembro de, tipo assim, talvez assim, todos nós somos aqui da mesma geração, né, na casa dos entre 45 e 50. Ah, não, o Marcelo
é
mais novo.
Marcelo é um jovem.
É um jovem. Mas assim, eu lembro do filme Quero Ser Grande, do Tom Hanks, ter sido um grande marco, porque não era só a história de uma criança que faz um pedido e de repente acorda adulto, mas ele vai trabalhar numa empresa de brinquedos, ele vai projetar brinquedos e a parada do filme, aliás, esse filme não aconteceria nunca hoje, porque ele fica um mês como adulto, porque ele precisava achar de novo a máquina do Zoltak, que era um parque de diversões itinerante, e aí ele não sabia pra onde o parque tinha ido, então ele vai na prefeitura fazer uma consulta de onde está o parque, aí eles falam assim, volta daqui a um mês que a gente deva. E essa é a história do filme. O cara foi na prefeitura pedir uma consulta de aonde está o parque pra ele reverter o pedido. Hoje em dia era um Google, o cara resolvia, não tinha filme.
Mas o filme com o Tom Hanks, você vê que a visão da criança é muito importante, né, na criação do brinquedo.
Porque a grande parada era que eles fizeram todo esse contraste de tá, dos executivos, da grande empresa de brinquedos e tal, e de repente o adulto lá, que tava entre eles, entendia muito mais, tinha muito mais ideias interessantes pra fazer brinquedo do que ele, porque ele era criança.
Exatamente.
Tinha a mente de criança querendo brincar, né?
Eu acho que é bem isso daí, viu? Eu acho que é você né, se colocar na posição de criança, porque criança ela não precisa de brinquedo, ela cria o brinquedo dela, né? O adulto que inventa brinquedo pra criança brincar, né? Mas a criança por si só, ela já cria, ela é muito criativa.
Quantas vezes a caixa que vai ao brinquedo é mais interessante pra criança do que o brinquedo, né?
Exatamente, é mais interessante. Então, eu acho que é mergulhar muito no mundo da criança para poder entender isso daí e desenvolver os brinquedos e criar novos brinquedos.
Hoje, né, há vários anos existe pesquisa de mercado. Você contrata lá a empresa e ela chama o público-alvo do produto que você está fazendo e tira dúvidas, faz perguntas. Isso já existia também nessa época, assim? Era comum entrevistar, entre aspas, crianças?
Entre aspas, crianças?
O que entre aspas?
O que seriam entre aspas, crianças?
Não, entrevistar entre aspas, né? Aí, crianças.
Entrevistar entre aspas.
Tá bom.
Não, pra você ter uma ideia, naquela época, 1980, mais ou menos, na empresa, né, na Brinquedos Mimos, nós tínhamos um local que a gente chamava de Brinquedoteca, onde tinha psicopedagoga, tinha psicóloga, e todos os brinquedos, assim, brinquedos de concorrente, nossos brinquedos, protótipos, brinquedos importados, e as crianças se cadastravam, faziam uma carteirinha, né, e ia brincar. E tudo isso daí era feito uma análise do playtime, né, das crianças, e todo esse resultado, ele vinha para o meu departamento para a gente fazer uma análise e um direcionamento do brinquedo para fazer uma melhoria, né, fazer um ser mais assertivo.
Mas, assim, todos os brinquedos, tinha brinquedo protótipo, essas coisas que ainda não tava...
Protótipos, a gente queria fazer um teste de protótipos e tal, a gente mandava para lá e recebia todo um relatório.
Uhum. Imagina o protótipo do Fofão. Mas a gente tá falando do Fofão, da adaga do Fofão, dessa maluquice, dessa história, mas outro dia eu vi no Instagram uma moça, não sei se era uma mãe ou se era, provavelmente, mostrando uma boneca que a filha dela tinha e tal, que a boneca come, é a Nenê Papinha, não sei qual é o nome, e tem uma boquinha dentro da boca dela que você bota, sei lá, um macarrão, uma comidinha e a boneca fica puxando, mastigando, entre aspas. E o que tava rolando é que essa boquinha puxa tudo que você botar, inclusive cabelo de criança.
Exatamente.
E a boquinha vai puxando e o cabelo vai enrolando em engrenagem que não sei o que lá, que a única solução é cortar.
É uma engrenagem que vai moendo?
Que vai fazendo assim, nheque, nheque, nheque.
Nossa senhora.
Ela vai puxando, ela vai puxando pra dentro da boneca. Mas aí é um erro de projeto, né?
Porra!
Coisa que não foi analisada.
Caraca. É tipo, você tem uma escada rolante em casa.
Pra você ter uma ideia, com essa coisa de brinquedo perigoso, existiu aqueles revolvinhos de xerife, na década de 70, que você colocava espoleta e tal. Teve uma criança que colocou uma munição de verdade nesse revolvinho e disparou.
Ah, mas como?
Não sei como é que foi. Depois que foi feita a análise e tudo, e daí essas arminhas passaram a ser construídas, você olhava no cano dela, tinha um X assim fechado de material, que era pra não introduzir mais nada dentro dela.
É, às vezes nem era uma munição de verdade, poderia, tipo, você colocar um chumbo e...
Porque exatamente.
A espoleta tem pólvora, ela vai propelir o projétil, né?
É, exato. A lógica é a mesma.
A criança põe, sei lá, uma ponta,
qualquer uma coisinha. Uma bolinha de massa que seja, de plástico, né? Não precisa ser algo... Porque essas pistolinhas do Rambo, que tinha, revólver do Rambo, lembra? 38 do Rambo, né?
Exato, que eu tinha.
Cara, ele fazia uma faísca, era irado.
Não, e do Rambo tinha também uma metralhadora de faísca, não sei se vocês lembram, que ela era
meio... Tinha. Você colocava pedra de isqueiro.
Olha!
Nossa! Ele sabe todos os gols.
Você ia na padaria, comprava um isqueiro.
Porra, pra brincar de... E depois acendia um cigarro chocolate. Mas eu lembro bem disso, que eu tinha esse revólver do Rambo, né? E achava irado, que seria uma faiscaça monstra. E aí depois, algum tempo depois, eu comprei outro, né? Outro revolvinho desses. E ele já não fazia faísca, justamente porque o cano já tava obstruído, né?
Uma criança meteu no olho da criança amiga e meteu a faísca. Provavelmente, alguma coisa assim. Alguém meteu isso no olho, se machucou. Faísca, gente, era isso. Melhor que isso, só os termômetros de mercúrio que quebrava e a gente ficava brincando com o mercúrio na mão. Olha aí que beleza.
E todo mundo sobreviveu, né?
Sobreviveu.
Mas esse negócio de fazer boneca comer, boneca andar, boneca que tem filho e tal. Eu tava até vendo, Deusane, você fez uma que tinha assadura, não tinha um lance desse? Sim,
tinha.
Tinha assadura?
Assadura, porque eu observava muito que acontecia com as crianças, né? E os brinquedos que tinham no mercado. E a maioria das bonecas tomavam uma madeira e faziam xixi. Eu falei, puxa vida, vou transformar
essa. Essa é fácil, você falar, isso é fácil.
Eu falei,
mais uma mais difícil, que essa é muito fácil.
Eu peguei e falei, bom, ela vai tomar uma madeira, ela vai fazer xixi, vai ficar assada e vai chorar.
Caraca!
Ela tinha um sensor perto da perna, ela usava uma fraldinha, quando você tomava uma madeira, ela molhava a fralda, acionava um mecanismo eletrônico para fazer ela chorar. E usei uma tinta termocromática que em contato com a água ela ficava vermelha.
Putz, grila, não acredito.
A criança ficava
só ali na região da...
Da virilha.
Mas e aí como é que ela tinha que passar algum produto para tirar o...
Aí você passava água fria, a tinta voltava ao normal, ela sumia.
Nossa, cara, que gênio. Puta, muito foda, de verdade.
Animal.
Você secava a boneca, ela parava de chorar, né? Aí você trocava a fraldinha, era muito interessante.
Esse lance da água quente e água fria também era uma época que era tendência, tipo, tinha uns carrinhos que eles eram
sujos.
E aí você passava no lava rápido com água gelada, ele tirava a sujeira, né?
Exatamente, tinha uma pintura imitando sujeira.
Então, isso tem cara, todas essas coisas, elas se aglutinam numa época, e aí tem cara de alguma indústria patenteou, criou um novo processo, tipo assim, olha, o processo é esse, tinta que muda de cor com água fria, tipo assim, e a gente pode aplicar isso em um milhão de coisas, e tipo assim, a indústria de brinquedos na hora, tipo assim, putz, dá pra fazer um monte de brinquedo. É assim que funciona, às vezes vem um processo industrial novo e a gente, caraca, a gente pode usar isso pra fazer aquilo.
Vem, e às vezes você tem que estar ligado também, né? Tem que estar muito ligado com o que tá acontecendo no mundo todo.
Então, exemplo, mas assim, essa que é a pergunta, porque hoje a gente entra no Google, vai impactado no Instagram, né? Uhum. Todas as novidades, pô, do que tá lá na Ásia, o que tá aqui na América.
Mas as novidades que a gente conhece, principalmente quem trabalha na indústria, conhece nas feiras, não vai conhecer no Instagram, pô. A Iron tá fazendo assim, você fica sentado? no Instagram, vendo quais são as novidades? Pra...
Feira é uma vez por ano que tem a Toy Fair, cara, a Nuremberg.
Nuremberg.
Então, porque aí você vai na feira, aí você faz o negócio, aí você fica o ano inteiro trabalhando pra entregar essa parada, pai.
Hoje em dia tem mais rápido pra pagar royalties.
Marcelo tava dando desculpa de que estou trabalhando quando pegam ele no Reels.
Mas eu acho que o mais interessante é porque, não só hoje, como durante todos esses anos, a pessoa tem que estar ligada no que tá acontecendo, porque assim, uma pedra de isqueiro não é feito pra um brinquedo, é feito pra um fumante, certo? Ou pra cozinha. E aí você pensa, puta, se eu botar isso numa metralhadora, eu faço um brinquedo.
Vai muito de observação, né? Muito de observação. E o desenvolver e o criar é um exercício.
Tentativa e erro pra caramba, né?
Muito, muito.
Tem algum, assim, você lembra que, tipo, putz, deu muito errado? Óbvio, não virou produto depois, né? Mas
não,
assim...
Que não virou produto. Uma vez nós fomos trazer um produto da China, logo no começo da abertura da China. E a gente ia licenciar com um balão mágico. Era um brinquedo que tinha vários balões, que eles andavam uma roda de engrenagens, né? O balãozinho ia subindo, voltava. Nós trouxemos um produto de lá e copiamos aquilo ali, igualzinho aquele produto. Só que o chinês, ele fez aquele produto errado. E ele consertou aquilo lá na linha de produção. Ele foi arrumando, dando um jeitinho, entorta um pouquinho aqui, entorta um pouquinho ali, e nós copiamos todos os erros.
Caraca!
Foi feito investimento, molde, tudo. O produto entrou em produção e não funcionava. Não tinha quem consertasse aquela porcaria. Jogamos tudo fora.
Nossa!
Não, mas vocês copiaram em cima do produto final.
Em cima do produto final.
Entendi. Os caras arrumavam depois da produção.
Depois da produção.
Essas dores você tem também, né, Marcelo?
Ah, é.
Eu sei as dores do Marcelo.
Essa aí, várias vezes já, teve que volta pra fábrica, refaz, tá com erro.
Refaz, aqui, né? Exatamente.
Olha, tem punhal!
Você é um brinquedo!
Vocês falaram aí de boneca grávida e tal, o Deus Enem fez a primeira boneca grávida, não foi?
Boneca grávida nós fizemos, ela mesmo. A primeira boneca grávida. Deu uma polêmica que, meu Deus, saiu nas revistas, saiu em todas as mídias.
Nossa. Sério mesmo, cara.
Mas a boneca era uma criança grávida?
Ela...
Não.
Não, porra, caralho.
Eu não sei. Eu tô tentando entender a polêmica.
Puta merda, né?
Ah, eles tiveram que pôr um RG depois nela pra continuar vendendo.
Não, mas foi uma preocupação que nós tivemos, né? Que nós pegamos um modelador, né? Nós pegamos todas as características de uma mulher grávida, de uma jovem grávida, e nós fizemos a modelagem na boneca. Então, toda a estrutura dela não remetia para uma criança. Ela era uma jovem senhora grávida. Tá? Até o pezinho mais inchadinho, o rosto mais redondinho. E ela tinha um sistema na barriga que ela tinha o bebê, né, por dentro da barriga dela. A criança tirava a barriga, né, removia o bebê, virava a barriga e ela ficava...
Ah, era cesariana.
É, era uma cesariana.
Ah, tá. Cesariana.
Graças a Deus, né?
É, tô tá preocupado aqui, cara.
Puta que pariu. Não, mas peraí. A barriga, ela tinha um zíper agora? alguma coisa assim? Ou...
Não, ela encaixava no corpo da boneca. Um lado da barriga ela era reto, né? Era mais tanquinho, e do outro lado ela tinha a saliência da barriga grávida.
Ah, tá.
Então, quando saía o bebê, ficava uma cavidade. A gente virava a barriga e encaixava nessa cavidade.
Olha só.
Aí ela ficava normal.
Né? Ah, entendi. E era de encaixe, não era imã nada.
Era encaixe mesmo. É, o bebezinho vinha numa posição preparada pro parto, né? Ele vinha de cabeça pra baixo.
Vinha encaixado já?
Encaixado já. Ninguém sabia o sexo do bebê.
Ah, e era variado? Era variado. Olha!
Blind box, cara!
Cara, precursor!
Naquela época, Marcelo.
Hoje em dia dava pra fazer ultrassom e chave de revelação. Dá pra fazer a expansão.
Exatamente.
Pode vender vários kits de chave de revelação. Imagina.
Era muito aleatório, porque só na montagem final que era colocado o bebê, menino, menina, dentro da boneca. E depois fechava a caixa, você não tinha rastreamento, você não sabia quem que era. Então era surpresa mesmo.
Ah, que maneiro.
É engraçado que a gente tava até conversando aqui, muitas empresas hoje, elas pegam os brinquedos que fizeram sucesso antigamente, repaginam.
Sim, sim.
E vendem, tipo assim, como se fosse, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, tem uma parada que tá super estourada agora, que é a Lulaboo, que é um bonequinho, eu não sei explicar dele, mas aqui no Brasil chamava Fofolete.
Fofolete!
Então, essa parada da Lulaboo aí, tipo assim, a galera compra pra pôr em bolsa, tipo de marca, virou uma, e custa, sei lá, R$150, é blind box.
É isso mesmo.
Virou uma febre inacreditável, é da Pop Mart, se eu não me engano. E assim, mas se você olha, você fala, porra, é um Fofolete pequenininho, chaveiro.
Sabe? É um bonequinho de 3 polegadas, né, coisa assim, né?
E nisso, muitas outras, tipo, agarradinho voltou na moda de novo. Voltou. Então, era tudo que a gente tinha, menos a arminha do Rambo, essa ainda não. Esses bonequinhos, a galera pega, traz uma outra roupagem pra elas e ainda funciona. O que funcionava pra criança de 40 anos atrás, funciona pras de hoje, apesar de toda a tecnologia e tudo mais.
Você pega as licenças, né? O mundo das licenças é muito engraçado. Você pega a Hello Kitty, por exemplo. A Hello Kitty, ela tem altos e baixos, né? Vem anos que ela dá um boom, depois ela some do mercado, depois retoma.
Ah, aquela Sylvanian Family, né? Que é aqueles ratinhos e tal.
Caraca, isso hoje é uma febre. É caríssimo, né?
Então, mas...
Muito caro.
Essa parada sempre foi cara. Só que teve uma época, uns 10, 15 anos atrás, que, tipo assim, ninguém mais falava de morreu a parada.
Ah, eu sei qual é. Os coelhinhos, né?
É os coelhinhos. Acho que é ratinho, na verdade. Não sei se é coelho ou rato.
É, são esses bichinhos fofinhos com casinha de boneca, micro... É tudo fofinho.
Isso.
A minha filha teve alguns.
Se vocês pegarem os bichinhos lá da Thay. A Thay é aqueles bichinhos de pelúcia, aqueles pequenininhos, bem fofinhos, né?
Uhum. Sim, aqueles olhudos, né?
Isso. O olho grande, é.
Ela foi uma febre americana absurda, mas absurda, absurda, absurda. Tinha pessoal se matava pra comprar aquele brinquedo.
Eu acho que o Gilbert da Pícola é da Thay.
O Gilbert é da Thay, A minha filha tem esse Gilbert, ela leva ele pra tudo quanto é lado, ela vive com ele. Tipo assim, às vezes assim, vamos deixar o Gilbert no carro. Não, não pode, porque o carro pode ser roubado, mas se o Gilbert for roubado junto...
Não pode. Isso daí virou peça de colecionador.
É. E ela, tipo assim, ela fala que... Eu até teve uma época que eu e a Agatha, minha esposa, a gente comprou um outro Gilbert, porque assim, ó...
A gente tem um Gilbert reserva aqui em casa, né?
Então, ela sabe. Ela sabe, assim, não adianta vocês me enganarem, porque eu sei, porque o Gilbert dela furou a parte de... A cachorra, sei lá, mordeu, furou a parte de trás, depois costurou. Ela sabe a cicatriz que o Gilbert tem. Aí a minha esposa fala assim, não, mas a gente pode fazer o mesmo furinho, a mesma cicatriz agora já, né, o nosso plano já foi revelado e tal. Aí ela falou assim, mas a cicatrizinha costurada é a única coisa que eu falei pra vocês que ele tem de diferente.
Olha.
Ela tem várias outras características que ela não conta, que ela sabe que é o verdadeiro Gilbert.
Não, mas ó, se perder o Gilbert, por exemplo, hoje, ela ficar inconsolável, vocês podem voltar com um novo Gilbert, o reserva, e falar que ele tá harmonizado.
Só assim mesmo.
Ou joga ele pra cachorra e aí, pô.
Achamos, mas voltou pior do que foi.
Caraca.
Vai perder todos os detalhes que ela
tinha. Com certeza.
Mas... Então esse lance dos brinquedos antigos, assim, voltaram, porque a gente tinha muitas sensações, né? A moranguinho tinha cheiro.
É verdade, é verdade.
Tinha esses, a mesma Silvana era flocadinho, então você segurava ele, ele tinha uma outra textura, né?
Outra textura.
Ah, uma texturinha de pelo, né? É. E eles, como a gente tava falando lá, de mudar de cor, os carros, a bonequinha assada, né?
Sim, vocês lembram de um que eram os musculosinhos que você esticava? Ele era tipo uma borracha.
Caraca, sim, sim.
Essa parte sensorial que a criança tem muito aflorada e de ficar mexendo e tal. E acho que se isso tudo que for trazido de volta vai funcionar de novo, porque é da criança, né? Eu tava vendo que esses agarradinhos hoje que estão na moda, a galera, tipo, deixa na mão, assim, deixa no dedo, deixa ele agarrado no, no dedo mesmo, assim.
Exatamente.
Mas é legal ver que funciona ainda, né?
Ursinhos Carinhosos voltou, né?
Voltou, pô, ó, eu tinha Ursinhos Carinhosos.
É, que voltou muita coisa, né? Voltou Gênios, voltou Pogobol.
Pogobol? Pogobol voltou?
Voltou,
como assim? Tu trabalhou com o Pogobol?
Não, o Pogobol foi da Estrela.
Ah, caraca, eu tenho uma história, eu adorava o Pogobol, meu pai comprou e ficava em casa brincando de Pogobol. Aí eu fui pular de Pogobol descalço.
Pra quem não sabe, o Pogobol é, imagina um disco de plástico.
Uhum. É uma chupeta de baleia.
Não. Imagina uma bola, e aí você pega e você cintura essa bola.
Saturno.
É tipo um isso.
Imagina um Saturno cinturado. É,
e aí o que acontece? Você botava o pé...
Na plataforma.
Aí a parte de cima, a bola tá saliente pra cima e pra baixo. Então você apertava os pés contra a parte de cima da bola, e aí você ficava pulando porque a parte de baixo quicava. Era isso.
Então, mas se você pular descalço ou com tênis sem meia, principalmente descalço, você assa o pé todo.
Tinha porque... uma texturazinha, né?
Não, é porque a borracha ali, você fica horas,
Coçando a borracha, sim. Nossa.
A borracha vai comendo o pé.
Não, mas daí ele jogou água fria e sumiu.
Eu tenho uma história mais derrota do Pogobol. Eu fui na sala, na casa do meu amigo, com todo mundo lá, os pais dele, sei
lá. Cara, era uma febre Pogobol.
E não era fácil não, cara. Não era fácil.
Não era.
E aí eu falei assim, olha, eu aprendi a Pogobol. Aí eu comecei a pular, aí eu comecei a peidar.
Nossa.
Em cada pulo. Aí eu comecei a tentar aprender, e aí eu criei mais pressão. Então, cada vez que eu pulava, o peido veio em prestações. Na frente de todo mundo. Ah, que beleza.
Mas pior que o Pogobol, vocês lembram daquele brinquedo que chamava Batbag? Que eram duas bolas amarradas com fio e tinha uma arruela no...
Violentíssimo esse brinquedo.
Esse era difícil de usar, hein? Esse
o braço vivia roxo.
Esse era realmente uma boleadeira.
Isso, isso daí mesmo.
Era uma boleadeira, exatamente.
Era uma boleadeira.
Nossa senhora.
Era, literalmente o cara pegou uma boleadeira e falou, vamos fazer um brinquedo. Eu quero pegar um chicote. Agora o brinquedo é o chicote.
Ele deve ter visto algum peão de boiadeiro brincando com essa porra e falou, dá pra pegar um brinquedo.
Porque tem show, eles fazem literalmente isso.
Exato.
E era de resina aquela bola.
Nossa, esse machucava mesmo.
Eu era o maioral para mim. Esticava um tapete.
Desenheiro, explica como é que foi a sua paixão, como é que tipo, você acabou se tornando um criador de brinquedos. Porque como não tem escola pra isso, né? É uma coisa de curioso, né?
Eu, desde pequeno, eu já desmontava o rádio da minha avó.
Ah, olha aí. O desmontador de brinquedos.
Desde pequeno. Não funcionava depois, né? Mas
claro.
Eu queria saber como é que era. Desmontava o rádio da minha avó, enfim. E eu tinha um tio que era muito criativo. Eu sempre tava junto com ele.
Tipo assim, os brinquedos da sua infância, você lembra deles?
Lembro.
Tipo, assim, de você trazer coisas deles para as suas criações, por exemplo?
Algumas coisas. Meu brinquedo favorito era o Forte Apache. Eu conseguia brincar sozinho com aquilo lá. Então eu montava as histórias e, enfim, era o brinquedo favorito. E tive outros, assim, que era os caminhãozinhos de madeira. A gente não tinha dinheiro para comprar os brinquedos da Estrela, né? Então a gente comprava os de madeira, aquele que vendia na porta daquelas lojinhas bem simplesinhas.
Posto de estrada. Bom demais.
Posto de estrada. Exatamente.
O Porsche Apache, eu tive Porsche Apache também. Outro dia a gente tava falando sobre isso, que é muito doido, né? Porque o Forte não era Apache, não era dos índios.
Não, era, era do General Custer.
Era do Custer. Era do Cabo Rusty e do Rintintim.
Puta merda. Hoje em dia a gente tem que refazer essas brincadeiras, né? Tem que fazer os índios entrarem no forte e destruírem todos os colonizadores europeus.
Sim, sim. E eu desde pequeno, eu cheguei a fazer foguete.
Foguete mesmo?
Foguete pra lançar mesmo. Muito precário, né? E uma vez eu fui parar no hospital por causa de um foguete que...
Aí sim.
Combustível explodiu no meu rosto, eu fui
combustível.
Meu Deus. É isso aí. É outra época.
É outra época. Exatamente.
Não, Deus, ele chegou no posto, me veio um meio litro de gasolina.
Pior que não era nem gasolina, era pólvora, cara.
Aí sim mesmo. Aí sim mesmo. É isso. Essa é a juventude. Essa é a juventude de hoje.
É só
botar água fria. A bolha de hoje protege mais.
É só botar água fria na cara.
A facilidade que tinha antigamente da gente conseguir pólvora era uma parada inacreditável.
Muito fácil.
Tudo. Eu ia na lojinha do bairro, falava, me dá um tubo de pólvora. Eu tinha o quê? 11 anos.
Mas cara.
E o cara me vendia. Um tubo de pólvora.
Vendia, puta. O isqueiro e o cigarro, inclusive. Pra fazer o pavio.
Exatamente.
Não vou fumar, não, senhor. Vou fazer foguete.
Vou fazer o pavio aqui. Ah, tá bom. Então tá tudo
bem. Eu contei essa história 1000 anos atrás aqui na Nerdcast, que a gente aula de história, e aí tinha umas pecinhas de teatro, e um dos grupos ia falar sobre alquimia. E eles tinham lá o texto, tudo que acontecia, cada um era um personagem e tal, e aí no final eles queriam fazer um grande efeito especial alquímico. E o cara botou um copo no meio da sala, assim, e jogou um fósforo dentro do copo. E o copo cheio de pólvora.
Meu Deus, olha
aí. Aí, maluco, começou... É. Foi incrível, assim, o efeito especial realmente foi inacreditável. Porque...
Inesquecível, né?
Cara, subiu uma coluna de fogo, monstra.
Mas o copo não estourou.
Então, subiu aquela faiscada, fogo pra caralho pra cima. Aí, daqui a pouco, começa uma nuvem negra, inacreditável. Nossa. Assim, subir, colar no teto. E aí, o copo explodiu. Claro. É. Só não explodiu pior porque ele não tava tampado, né? Então não teve pressão.
É.
Mas o calor e a expansão da pólvora fez o copo explodir. E a professora tava sentada na frente, que ela tava vendo... E assim, não sei como, aqueles cacos não pegaram em ninguém. Foi inacreditável.
Que caco.
E aí, ficou aquela nuvem negra na sala. E aí eu não sei quem teve a ideia de ligar o ventilador. Aí, maluco.
Gênio.
Desceu toda aquela tempestade, aquela tormenta na cabeça da professora. Assim, que ela tá sentada embaixo do ventilador. Caraca, maluco, que momento.
O vidro não pegou nas crianças porque o anjo da guarda de criança e bêbado, eles são bons.
Porra, então a professora tava bêbada porque não pegou nela também.
Olha, nos anos 80 eu não duvido não, meu galera.
Exato, faz muito sentido. É, amor. Se a criança tá chegando com 0,5 quilo de pólvora, um isqueiro e um cigarro, a professora tem que estar bêbada.
Exatamente.
Com certeza.
Olha, tem punhal!
Você é um brinquedo!
E como é que você entrou na profissão assim? Porque é uma coisa de você vir lá, comprar pólvora no armarinho e botar um foguete pra subir.
Eu entrei pra fábrica de brinquedo muito, muito por acaso. Eu tinha acabado de sair do exército. Falei, pô, preciso trabalhar. Aí tem uma... A Mimo, né? Tinha uma placa lá. Precisa ser de cronometrista. Eu falei, puta, é pra mim.
Peraí, como? O que é um cronometrista?
É o que eu imaginava, que eu era um cronometrista. É o cara que era só controlar tempo com um reloginho. Fui até a empresa e falei, não, eu sou um cronometrista. Aí veio um monte de gente me entrevistar e tal, fazer um monte de perguntas.
Peraí, me desculpe, deve ter algo além de você apertar o botão do cronômetro e depois apertar de novo.
Muito mais. Aí teve uma pessoa que pegou e falou assim, olha, você tá bem equivocado, né? Mas tem uma vaga aqui, eu vou contratar você. Aí fui trabalhar no estoque da fábrica. Fui carregar caixa e lá eu não parava. Eu queria sempre estar inovando alguma coisa. E surgiu uma oportunidade de um curso de cronometrista dentro dessa empresa. O gerente me chamou e falou, Deus é Deus, você tem uma oportunidade. Você veio aqui, né, para a vaga de cronometrista e agora surgiu um curso dentro da fábrica como cronometrista. Eu falei, eu quero, com certeza. Aí fiz o curso, acabei passando em primeiro lugar, fui promovido. E aí começou. Eu entrei no departamento de métodos e processo, foi o que me deu uma bagagem tremenda.
Mas o que faz um cronometrista? Calma aí, agora eu tô muito curioso.
Bom, vamos lá. Não é só ligar e desligar o cronômetro.
E sim, tem que apertar o LEP lá.
Isso. É porque tudo, né? Porque você vai montar, você precisa tirar tempo para ver custo, né? Para você fazer o balanceamento, né? Então, essa é a primeira função do cronometrista.
Ah, por exemplo, se você tiver um processo industrial lento demais e você vai para um relatório, você vai assim, olha, vai ser caro demais.
Exatamente.
Caraca, a gente tá precisando de cronometrista aqui, eu não sabia.
O que aconteceu? Eu fiquei nesse departamento de métodos e processo conhecendo todos os processos da fábrica, desde a chegada do material, do laboratório, como que eram feitos os testes de laboratório, como que transformavam a matéria-prima, como que era a máquina injetora, como que era a máquina sopradora, forno de rotomoldagem, enraizamento de boneca, o tecido que a gente tinha, confecção interna também. Então, todos os processos. Eu fiquei durante 10 anos, acabei gerenciando esse departamento, né, e me trouxe uma bagagem muito grande.
Que maneiro. Mas assim, a fábrica tinha diversos processos diferentes que combinados podiam resultar em várias linhas de brinquedo, é isso, né?
Caraca, isso é muito doido, né? Porque hoje a gente faz lá os financiamentos coletivos, né? Uhum. A gente tem uma gama de recompensas, né? De livros a pelúcias. E no nosso caso, cada recompensa é feita numa indústria, numa cooperativa diferente, né? Tipo, exato. A pelúcia a gente leva a cooperativa, não. O livro a gente vai fazer, a gente não tem um lugar que... Você só tem uma equipe que coordena todos os projetos, mas cada um é feito num lugar diferente, né? Nesse caso, é muito incrível, né, cara? Uma indústria que tem tantas especialidades diferentes, né? No final...
Muito coringa, né?
É, e na época, essa empresa tinha 6.500 funcionários.
Caraca!
Desses 6.500 funcionários, a gente fazia a descrição de tudo que ele tinha que fazer. Por exemplo, ele tinha que pegar um parafuso com a mão esquerda, a chave com a mão direita, posicionar no brinquedo, apertar. Então, era tudo descrito e desenhado. Para não ter falha no processo, para você ter uma qualidade no processo.
É, criava-se um manual do processo específico para cada modelo de brinquedo.
Para cada operação.
Então, agora eu preciso perguntar, como era o processo de estacar a cabeça do Fofão? Qual era a mão?
Ah, de botar a cabeça no Fofão.
Qual era a mão que pegava a adaga? Qual era o ritual?
Qual era o
ritual? Que era entoado?
A adaga era pega com a mão esquerda, a cabeça com a mão direita, você encaixava a adaga no pescoço do Fofão, prendia com uma abraçadeira, depois introduzia no corpo.
Isso, tudo em cima do pentagrama gigante.
Ela tinha um encaixe. Ela
tinha um encaixe.
É, ela tinha um encaixe. Se você remover ela inteira, ela é só a parte da lâmina que parece uma daga. O resto é um encaixe que prendia dentro da cabeça.
Só a lâmina, Marcelo.
Que parece uma daga.
Que parece a daga. Só a lâmina.
Tranquilo.
A fábrica da Mimo foi lá que você trabalhou, né? Tipo, eles tinham, desde, como você falou, desde a parte de costura, a parte de injeção de plástico, molde e tal. E aí.
Que é gente... muito, tipo assim. A injeção de plástico é um puta maquinário, né?
É isso que eu ia perguntar. A injeção, pra você chegar no molde pra fazer a injeção, pô, o molde é caríssimo, é uma parada...
Isso é o que o Marcelo... A gente fez um monte de projeto com o Marcelo e com a Aaron. Isso é o que eu mais escuto. O molde é caríssimo. Não dá porque o molde é caríssimo. Agora, explica pra gente. O que que faz o molde ser tão caro e etc?
Pelo próprio processo que ele é construído, pelas máquinas envolvidas no processo de construção do molde, já é caro. A matéria-prima dele não é tão cara.
É porque eu achava que era matéria-prima pra poder aguentar um monte de... Mas não é isso.
É maquinário. Hoje você tem máquinas envolvidas na construção de molde, que máquinas que custam mais de R$1 milhão.
Ah, então essa máquina tem que estar rodando.
Tem que estar rodando sempre, né?
E varia muito, assim, o formato do que você vai pôr no molde pra depois você tirar do molde, influencia muito. Quanto mais em trâncias e nuances...
Nossa, mais caro o molde.
O molde tem que ter uma engenharia.
Tem. Todo cheio de gaveta, todo cheio de articulações pra poder fazer a extração da peça. Muitas vezes a gente opta por outro tipo de processo, dependendo da complexidade da peça, a gente faz em outro processo, né? Faz um processo de rotomoldagem que acaba sendo mais
assim, barato. Lógico que dá pra fazer tudo. Hoje em dia, os caras, se quer qualquer coisa, eles tiram o molde. Aqui vai no preço, né? Aí vai ficando mais, cada vez mais caro. A gente tava falando por as recompensas de Gunner, que as miniaturas, que elas são super detalhadas e tudo mais, foi um processo bem mais caro do que uma miniatura de um jogo de tabuleiro que tem por aí hoje em dia, assim.
Então, não, com certeza. Hoje, pra você fazer uma miniatura injetada, é bem complexo, né? Ferro metal, muito complexo.
Olha, tem punhal!
Você é um brinquedo!
Essa escultura que vocês faziam, ela era feita na mão, no clay, na argila.
Isso, fazia no clay.
Fazia no clay, e aí...
No clay, depois
o molde do clay.
No caso de injeção, depois a gente tinha os pantógrafos, né? Tinha os pantógrafos grandes lá, que a gente fazia a cópia do que tinha sido modelado. A gente modelava numa escala maior para poder pantografar numa escala menor, para poder fazer a gravação do molde.
Depois que o molde tá feito e tal, aí vem a injeção de qualquer tipo de insumo que você vai usar?
Isso, qualquer outro material.
É, aí tem a regra de o produto mole, molde duro, produto duro, molde mole, né?
Mais ou menos isso.
Mas aí, tipo assim, e quanto quanto tempo leva pra você... Porque esse molde é caro, beleza. Mas, por exemplo, um boneco fofão, ele tinha um molde pra cabeça dele.
Tinha um molde, mas é de rotomoldagem. Ele era uma cabeça de vinil, né? É um molde muito mais barato, né? O investimento dele é muito mais barato.
Alô, Funko! Funko!
Ah, é isso?
Você paga um caro no Funko? Sim. Aí lá, é vinil, pô.
Funko é vinil. Funko é feito a cabeça e a rotomoldagem.
Mas, Marcelo, você que é o cara que lida muito com esse material, qual a diferença de um vinil pra, sei lá, qualquer outro material? Qual é o material da estátua da Iron?
Da Iron é uma resina que é chamada polistone. É totalmente diferente. Uhum. Não tem... Aí varia muito da percepção que as pessoas têm no material, entendeu? Então, você pega o vinil, ele é mais maleável. Normalmente, ele é oco, né? Você não faz maciço, né, o vinil, né? Porque é rotomoldagem, acho que nem dá pra fazer, né, maciço.
Dos não, maciço não.
Mas aí, às vezes é de plástico, mas ele é maciço. Então, ele tem um outro peso, ele tem um outro toque, né? O toque influencia muito quando você pega no produto. Então, por exemplo, no nosso, que é pra ser uma estátua de alta qualidade e tal, essa resina, sim, ela é fria. Ela pesa e parece que você tá pegando uma coisa feita de pedra mesmo, né? E é, né? Pó de pedra, enfim. Varia muito por essa questão. E outra, o nível de detalhes que você consegue na resina que a gente usa é muito maior do que no plástico, por exemplo. Sim, seria uma outra opção, entendeu?
É, na rotomoldagem você faz tanto peça flexível, né? Que nem cabeça de boneca, braço de boneca, encosto, descanso de braço de carro. Era feito muito em rotomoldagem também. E você também consegue, no mesmo processo, né? Só com equipamento uma escala maior, você faz um caiaque em rotomoldagem.
Caraca!
É o mesmo processo.
Quando você tem esse molde carão, assim, você vai, por exemplo, vai botar alguma coisa de resina, uma injeção de resina ali dentro e tal. Esse molde, ele tá servindo toda a linha de produção, até ele quebrar, até ele ficar...
Ele tem uma vida útil, né?
Ele tem uma vida útil, é isso que eu ia perguntar.
O preço primeiro, dele é isso, você calcula dividindo... Por isso que é assim, ele dá pra fazer, sei lá, 1 milhão de bonecos, não é isso? Tô chutando aqui.
É, e na construção, no projeto do molde, você tem que visualizar isso daí. Pra quantas peças, pra quantas unidades você vai querer. Aí depende do material que você vai aplicar.
Sim. É, porque se o molde custar 1 milhão, arredondando aqui, e você fizer uma peça, a peça custa 1 milhão.
Custa 1 milhão.
Se você fizer duas, custa 500 mil. Então, se você fizer milhares, o preço dilui.
Exatamente.
Só que, claro, tem a vida útil, mas é uma vida útil bem razoável até, né, em quantidade de peças, né?
A do molde de injeção é a vida útil bem longa, viu?
Inclusive, tem muitas empresas que, como, por exemplo, a Estrela, que a gente citou aqui, eles compravam o tooling, né, que é o que é o nome que a galera usa, que é, esse, é o ferramental, digamos assim. É, né?
Exatamente. É.
Molde mestre.
O molde mestre. Então, comprava esse tooling, porque, por exemplo, os comandos em ação, eles eram fabricados aqui no Brasil, na época, com os moldes que a Estrela comprava da Hasbro. E a Hasbro já, naquela época, fabricava na China, né? Então, assim...
Já, muitas vezes você alugava moldes também.
Alugava o molde, exatamente.
Caraca, alugava o molde, olha aí.
Alugava por um período, você fazia um contrato de 2 anos,
produzia... E aí, por isso que saiu umas aberrações, não aberrações, porque era muito louco, mas assim...
Ah, misturava a cabeça com o corpo.
Exato, bonecos que não existiam, tipo, não eram da linha regular, mas a Estrela, porra, mudava a cor, juntava a perna com outra cabeça, fazia um boneco novo e tacava pau, entendeu?
E agora é raro e custa fortuna.
Exatamente.
Boneco mais caro do mundo, assim, leilão de Star Wars, é um boneco brasileiro.
É o Flix, né? O Flix.
É.
Da Glaslit, acho que era
a Glaslit. A Glaslit fez muito isso.
O Flix era um alienígena que ia aparecer na segunda temporada do desenho Droids, que era o desenho do C-3PO e do R2. A parada foi cancelada, não teve a segunda temporada, e aí ele falou assim, ó, cancela todos os brinquedos e tal. E aí, sei lá o que deve ter acontecido, que a Glaslit falou assim, bom, mas eu tenho o molde do boneco aqui, não vou, eu vou fazer, foda-se. E aí eles lançaram no foda-se. E aí, por isso, ele é raríssimo, não tem no mundo inteiro. É uma parada de Star Wars, é oficial, entre aspas, e é raríssimo, né?
Exatamente. Tinha o carro da Super Máquina, que depois eles lançaram com outra licença. Então, isso é até meio comum no meio do brinquedo. Você tem um parque de ferramental, né? Você procura algumas licenças, você vai licenciar aquele produto, tipo baldinho de praia. Você faz um baldinho com galinha pintadinha, faz um baldinho com fofão, sei lá, e vai mudando o mesmo baldinho com outras decorações e você minimiza o seu investimento.
É, e, por exemplo, o Gato Guerreiro, a Mattel tinha lá um tigre, uma onça, sei lá, que era aquilo.
Era uma outra coleção de animais.
Eles falaram, não, traz aqui, a gente cria um Gato Guerreiro aqui pra linha de brinquedos.
Era que por isso que ele é tão grande.
Não batia.
É, por isso que ele é tão grande. É. Aí ele falou, então ele vai ser um tigre gigante, foda-se.
É, e aí pegou, vamos fazer o mesmo molde, a gente floca ele de roxo, e ele de vai roxo, ser o Pantor, e acabou, entendeu?
É, cara, é muito impressionante.
Essa é uma parte bem legal, assim, a gente aqui na Iron não usa muito isso, porque nossas peças são bem mais limitadas.
Marcelo.
E Marcelo, você não vai achar nenhum Batman com bota do Capitão América, né?
Não, depende de onde você for.
Olha que eu já fui no escritório da área algumas vezes, eu já vi umas paradas.
Mas aí é professor Pardal, a gente experimenta aqui. Mas é legal essa parte de você pegar uma linha e pensar na linha completa e ver como que você vai reaproveitar cada uma dessas partes pra ela funcionar num próximo, uma próxima figura sim, da linha daqui duas, três linhas, né? Então, eu acho isso essa, muito interessante, assim, porque é um negócio realmente que você precisa pensar demais.
Se você olha com esse olhar, assim, He-Man, por exemplo.
É que He-Man é foda que era tudo igual os bonecos.
Então, mas é, você parar pra olhar num processo industrial é muito esperto, porque pega esse gato aqui, pinta de verde, laranja, e agora é o gato do He-Man, é isso. Ele vai montar esse gato, bota uma carenagem nele, é. E aí se flocar é o gato do vilão. E é isso. Uhum. E quer saber? Todo mundo e Eternia malha na mesma academia. É o mesmo corpo, só exato. Vai mudar a cabeça, e a cabeça, e é tipo alterofilista, porque a cabeça, a cor da cabeça não combina com o corpo.
Exato, que é outro material.
Exato, o corpo é de um plástico rígido e a cabeça é molenga, você aperta.
Molenga.
E aí então a tonalidade fica diferente, mas é isso, tá no mercado, tá vendendo a rodo, cara. Então aqueles moldes estão sendo utilizados no seu máximo, né? Otimizando ao máximo.
E até o brinquedo influenciar no conteúdo, no sentido, por exemplo, pô, tinha o Homem Fera, que era o peludão lá, inimigo do esqueleto, o laranja. Porra, a gente precisa de um outro personagem peludão, porque a gente precisa que esse molde.
Precisa usar pra outra. Exatamente.
Então, porra, aí tinha o Stratos, que era o cinza que voava, amigo do He-Man.
Ah, olha, mesmo. Botava só umas peninhas na carenagem, no uniforme.
É muito engraçado você vê os brinquedos da década de 80, mais ou menos, né? He-Man e companhia aí. Baseado nos alterofilistas da época. Então, todos fortão, braço fortão, perna fortona e tal. Imagina se fosse fazer um boneco hoje. Como é que seria esse boneco? Um bração e as perninhas de galinha.
É, tem que se adaptar aos novos tempos.
Ali veio da era do Arnold, né?
Exatamente.
Só que esses bonecos, tudo daquela época, hoje tá tudo de peito aberto, infartados, né?
Todos.
Olha, tem punhal!
Você é um brinquedo!
Eu tenho uma pergunta aqui que é: Deus Eni, o cara antenado, né? Tá aí desde sempre, vendo todos os processos, vendo o que tá acontecendo pra botar nos brinquedos. E o bebê reborn?
Ah, agora, meu amigo. Eu já conhecia isso, porque ele foi só uma pessoa que era muito...
Maluco.
Isso aí é o
Bebê Reborn. É o sétimo selo sendo aberto, o Bebê Reborn.
Não, esse é o sétimo selo mesmo.
Isso aí, cara, é o sétimo selo, é isso.
A gente não pode jogar, porque cada um tem o seu hobby.
Parto de Bebê Reborn. Parto de Bebê...
É hobby, é hobby.
Parto de Bebê Reborn.
Não, eu sei, é bizarro, mas é hobby, deixa... Cara...
Não, eles estão fazendo agora o Bebê Reborn de silicone, né?
Não, é uma parada...
Assim,
pisca olho,
mano. Eu vi um Avatar Reborn.
Tem coisas mais bizarras.
Não, eu sei, é que Bebê Reborn agora a galera descobriu. Bebê Reborn, que a galera tá fazendo um encontro no parque de Bebê Reborn, festa de aniversário.
É porque quando ele pisca, porque assim, pra mim.
Que agora o bebê pisca, é isso?
Que assim, é porque antes assim, você tinha um bebê morto que você ficava carregando com você. Era isso.
Porque aquele bebê morreu, tá morto.
É isso aí. Agora ele tá amaldiçoado, porque ele fica piscando.
Ele tá morto, mas ele fica
piscando.
É o Zumbi Reborn, mano.
É o cara, é uma parada... Eu tenho medo, de verdade.
É muito bizarro, é muito louco. Mas um brinquedo assim eu não gosto muito, não.
Não, mas não é brinquedo, Dozene, é coisa séria. Isso
é criança. É isso aí. É sério, mano. Essa porra tá séria.
Quando a gente foi na França uma vez, muitos anos atrás, a gente tava lá em Saint-Malo. No hotel, eu e o André ligamos a TV pra ver TV francês. E aí, é claro que o universo falou, vou entregar uma parada muito bizarra da França. E aí, o programa era um cara, ele era casado, tinha a esposa dele, mas o casal moravam com duas bonecas sexuais dentro de casa.
Mas não é aquela clássica, quando aqui, acabou.
Não é aquela inflável asquerosa do Austin Powers. Era realista, entre aspas.
É Real Doll o nome disso, Real Doll.
Real doll. Sei qual é, puta merda.
Mas era isso, o cara tomando café da manhã com as bonecas sentadas na mesa e a esposa dele com aquela cara de alguém me mata, sabe? Isso é uma variação do Bebê Reborn.
Eu acho que o grande problema do Bebê Reborn não é o Bebê Reborn em si. Eu acho que, inclusive, vale pra tudo, né? Nessa questão que a gente tá falando do hobby, brinquedo e tal. É o quão a sério a pessoa leva a parada.
Leva a parada, exatamente.
Tipo assim... Entra
carrinho de bebê, compra enxoval, sai com ele na rua, como se fosse uma criança. Aí já...
Mesmo a galera de brinquedo, que coleciona brinquedo, eu acho que tem um limite da seriedade disso ou não, assim, sabe? Porque tem um momento que deixa de ser saudável e vira uma, meio que uma obsessão a parada. Então,
vira obsessão.
Isso começa a fazer mal.
Mas aí é um negócio que a pessoa tem que fazer terapia.
Tem uma série da Apple TV, antiga já, tem algumas temporadas, que chama Servant. Eu não sei o nome em português, desculpa.
Ah, sim.
O plot é até interessante, que é, era uma mulher que perdeu o filho, e aí na terapia dela, ela tinha um bebê reborn. Porque ela não conseguia aceitar que o filho tinha morrido. Ela não entendia isso.
Era um bebê reborn mesmo na série?
Então na série era um bebê reborn, só que ela ia estar naquele processo de não sei o que lá, então ela ia voltar a trabalhar. Mas o bebê é reborn. E ela achava que o bebê reborn era filho dela. Aí eles contrataram uma babá, uma servant, pra ser babá do bebê reborn enquanto a mulher tava fora de casa.
É um trabalho real.
Babá de
bebê reborn,
melhor. Aí que começa a ficar esquisito, entendeu? Porque assim, se a pessoa, ai meu Deus, eu preciso ter um bebê reborn, porque eu tenho tantas questões, e aí o bebê reborn me ajuda. Ok, legal. Mas a partir do momento que você tá contratando uma babá, porque na série, eu vou falar da série, não vou falar do bebê real. Na série, a babá chega e ela fala, você vai ser babá do meu filho, ele gosta disso, daquilo, não sei o que lá. Aí quando a esposa sai da sala pra fazer não sei o que lá, o marido fala assim, você sabe que isso aqui é um boneco, né? Isso aqui não...
O marido quer reduzir o salário dela, né? Fala,
Porra! E aí, na série, o bebê vira uma criança real.
Então.
E aí tem todo o desenrolar que eu não vou contar aqui, porque é até interessante a série, não vou dar spoiler.
Caraca, mas é tipo o brinquedo Chuck, é só na cabeça da pessoa?
Não, ele vira mesmo, vira uma criança.
Vira uma criança, olha.
Que a garota, ela é, sei lá, amaldiçoada, não sei o que que era, que eu não vi até o final da série, mas ela transformou a criança, o bebê reborn, numa criança. Aí fica todo mundo louco, e porra, essa criança... A criança mesmo, filho que tinha falecido. Então,
a criança.
Tanto que tem um episódio lá pra... Aí vou dar spoiler, foi.
Não vai, é Nerdcast de Servant aqui agora.
Eu acho que foi alguma coisa coletiva aí que convenceu todo mundo que já era uma criança, hein?
Pode ser, eu não vi até o final, então não sei dizer. Mas aí, tem um lá pra frente, eles vão demitir a babá reborn. E aí, a babá... Tá bom, reborn. Vai me demitir? Olha o boneco aí. Voltou a ser boneco. Aí tu... não demite. Aí, emprego pra sempre.
Meu Deus! Caraca, que maluquice. Porra.
Caraca, então quando tá só com ela, ela vira boneco, porque ela não precisa trocar a fralda, não precisa fazer porra nenhuma. Aí quando chega a mãe...
Precisa! Aí é que tá. Na vida real, a babá do bebê reborn tem que brincar com o bebê reborn, tem que trocar a fralda do bebê reborn.
Mas não tem assadura o bebê reborn, né?
Não sei, talvez tenha.
Olha, tem punhal!
Você é um brinquedo!
Mas assim, eu quero falar de outro brinquedo que você fez, que deve ter sido uma loucura, que foi a boneca da Xuxa.
Da Xuxa.
É a Xuxa, cara. É a Xuxa pra fazer a boneca. Como é que foi esse pedido? Como é que chegou assim?
Deus Enir, tá difícil de defender aqui. A adaga no boneco, Xuxa, tudo muito satanista.
A boneca tá exato, cara. Eu tô falando.
Fica tocando o disco da Xuxa ao contrário na fábrica.
Exatamente. Mas foi na mesma época, viu?
Olha aí. Era a época do grande ritual.
Mas a Xuxa não tinha punhal. A Xuxa teve outra história que foi mais bizarra ainda. A boneca da Xuxa, primeiro, nós entramos em contato com ela pra fazer o licenciamento, né? Deu tudo certo, uma pessoa maravilhosa.
Ou seja, ela não deu treta com nada. Marcelo sabe como é que é lidar com os artistas lá que ficam aprovando o likeness do rosto.
Não, com ela foi super tranquilo. Na época a gente tinha um modelador, um escultor, um chileno, Sérgio Urbina, mas era um mega modelador. Então ele que acompanhou, fez todas as fotos.
Mas era a Xuxa que aprovava ou a Marlene?
Aí que era um problema, né?
Isso na Globo não mostra.
Mas a Marlene que aprovava.
É claro.
Mas era bacana, porque era uma troca de informação, né? O estilista dela desenhava todas as roupas e a gente fazia depois as roupas na fábrica.
Mas a roupa da boneca era uma roupa especial ou ela é inspirada nas roupas que ela já usava nos programas?
Inspirada nas roupas do programa.
Como é que vocês decidiram assim, a boneca vai ter esse tamanho, que ela era grande, né?
A primeira foi grande, a primeira foi a maior que nós lançamos.
Mas a boneca da Xuxa, vocês fizeram realmente uma parecida com a Xuxa ou vocês simplesmente pegaram a boneca e botaram o Xuquinha?
Não, foi muito parecida. Nós fizemos a modelagem, acompanhou, o modelador foi até a casa da Xuxa, ficou um tempo com ela lá, tirando foto e conversando muito com ela. Só que é o seguinte, o que o pessoal confunde muito hoje, que às vezes você vai fazer uma modelagem de uma atriz, uma personagem, e muitas vezes eles querem fazer exatamente igual a personagem. Dá merda. Isso não funciona.
A minha vida toda em uma frase. base.
A Sally tem que ficar mandando e-mail lá pra Angelina Jolie pra explicar.
Angelina Jolie, meu Deus.
É. Não, você tem que transformar isso daí numa linguagem diferente, né? Numa linguagem que seja mais um brinquedo, mais agradável, né? Porque se você faz a cara da personagem, ou você faz um muito mais um hot toy, né? Do que um brinquedo.
Iron Studios, Deus Irene, hot toy.
Né? Com exceção do Fofão, que foi ipsi literis.
É, o Fofão foi, já era um personagem, né? Então não teve problema. Mas a Xuxa não. A Xuxa foi bem sutil, né? Então algumas características foi passado pra boneca.
É, tem que ser estilizado, né?
É, tem que estilizar. Tem que estilizar.
Senão vira uma aberração. Fica muito, muito
perto. Exato, ainda mais que é pequeno, né? Tipo assim, ela é pequena, mas não pequena o suficiente pra parecer um boneco. Tipo, vai parecer, sei lá, um hobbit da Xuxa. Um negócio bizarro.
Exatamente.
Né? É, vira filme de terror, né? É isso.
Exato.
Aquela pessoa, boneco, na sua sala, uma pessoa de 50 centímetros sentada na sala.
Mais ou menos isso.
E aí, uma coisa que o Duzene falou, que é legal de citar, muitas vezes, pode não parecer, mas fazer a roupa em tecido é mais barato do que você, tipo, moldar ela, sei lá, um vestido e pintar manualmente.
Sim, sim, sim.
Então, tipo assim, até pela questão de brincar, de você poder trocar também, vir várias roupas, você trocar, enfim. Mas assim, uma Barbie, ela é mais barata porque ela tem a roupa de tecido do que se ela fosse esculpida.
Sim, sim, com a roupa.
Ah, olha aí.
Exatamente. É porque uma roupa esculpida, ela vai mais pro action figure do que um brinquedo, assim.
Então, Marcelo, por que vocês não botam roupinha aí nos bonecos da Iron?
Que vai ficar aquela roupinha sem caimento, horrorosa.
A costureira é mais barata que o pintor, essa que é a realidade.
Exatamente, e pintar isso daí não é nada fácil, Marcelo.
Não é. Mas é assim, tipo, por exemplo, a Hot Toys que o Duzene citou, ela é basicamente uma empresa de... É, assim, lógico, os caras são incríveis, mas eles têm... O lance deles é mais corte e costura do que modelagem. Porque o que eles fazem é a modelagem do rosto, né? O resto...
Não, só o rosto, o resto não. O resto é roupa mesmo.
Tem uns caras na internet que fazem adequação, acho que pode chamar assim, desses bonecos de Hot Toys e tal, porque normalmente o corpo é mondrongo, sabe? Principalmente as linhas, não um Homem de Ferro, essas coisas, mas sei lá, tem uma linha militar, sabe? Sim. Os soldadinhos, às vezes tem um soldado, Marines.
E com articulação que você tá falando.
É, os articulados, exato. É. E tem uma galera que muda o corpo inteiro, que a roupa, se você pega um boneco da Hot Toys, esses que são, como o Marcelo chama de Barbie, vou denunciar logo.
É mais ou menos o He-Man da época, né? Que troca a sua cabeça.
Então, mas é isso. Então, você vê que o caimento da roupa é esquisito. Não é que nem uma pessoa, né?
Ah, porque aí você tá... É o mesmo molde pra tudo que é
isso.
Corpo.
Isso. E mesmo assim, o molde não é legal. Porque a roupa... Assim, é isso, né? Você vai fazer uma jaqueta de couro num boneco de, sei lá, 20 centímetros. É um micro pedaço de jaqueta que não tem caimento de jaqueta que veste numa pessoa. Nem o peso, nem...
Aí fica aquela roupa meio esquisita,
isso.
Né?
E aí tem uns caras que eles pegam o seu boneco e customizam ele inteiro. Então, eles mudam o corpo pra quando você vestir, funcionar melhor a roupa.
Maneiríssimo.
E eles desgastam a roupa, fazem cortes melhores pra ela ficar... Cara, os caras deixam... Transformam. É inacreditável.
Essa galera customiza brinquedo.
Não, e tem um mercado grande. A galera até mudar o rosto, né?
Sim, melhorar a pintura e tal.
Tem uma galera que você vê, assim, os caras pegam, tipo, uma Barbie. Principalmente quando é de filme, assim. Eu lembro que eu vi uma da... Era a Emma Watson, né? Que era a Bela e a Fera, né? A atriz da Bela. E aí, o cara comprou lá a boneca da Mattel e ele pintou... Usou o mesmo modelo, só mudou na pintura, assim. Tipo assim, parecia um Hot Toys, era um negócio absurdo. Mas é lógico.
Eu vi isso daí, Marcelo. Ficou fantástico.
Fantástico. Só que é isso. O cara, quantas horas o cara desprendeu ali pra fazer...
É, a customização máxima, né?
Na produção em massa é impossível.
Não, não dá. É inviável. O cara é um artista, ele faz uma peça única.
É, de peça única, né, cara? Não tem jeito. Isso é um trabalho de artesanal.
Exato.
Exatamente. Mas viu, Azaghal, assim que nem o Fofão, a Xuxa também teve a história dela.
Qual é a história? Eu não lembro.
A história foi o seguinte, ligaram na fábrica lá, avisando que uma boneca estava presa numa igreja, né, que ela tinha arranhado uma criança e prenderam numa redoma e levaram pro padre.
Ah, que maravilhoso, caralho, cara. Que
maravilhoso.
Isso é bom demais. Se eu sou a Xuxa ou a Marlene, o que seja, eu ia estar comemorando, que isso faz vender muito mais boneco.
Puta
que,
claro.
Não, muito, muito.
Mas e aí, vocês teve algum processo?
Não, nem tomamos conhecimento.
Ah, foi só... Mas exorcizaram a boneca, alguma coisa assim, não?
Eu não sei se história de, sabe aquela briga de concorrência? Pode até ser criado pelo concorrente.
Caraca, aí já virou uma parada mais pesada, hein? Concorrência de...
Mas briga real de concorrência é sinistra mesmo. Mas vendeu pra cacete, não tem como parar de vender a boneca da Xuxa, cara.
Ah, vende mais.
Até hoje no Brasil não teve um brinquedo que vendeu mais que ela.
É, não, era um fenômeno na época dela que era um negócio de louco. Tudo que colocasse Xuxa vendia. Era música, ninguém cantava nada.
Ela não cantava aí.
Nada, bem, nada.
Disco de platina, todo.
Mas é porque tinha ali um segredo, negócio da música, né? Tinha...
Sullivan Massada.
Tinha, exato. Tinha a Xuxa, a marca Xuxa, que fazia qualquer um comprar. E tinha os malucos lá, o Sullivan Massada, que eram um gênio de música. É. Mas é isso. Faz a boneca, faz bem feito e bota a marca da Xuxa, vai vender. Tonelada, tonelada. Não tem como.
Muito, muito, muito. Nós fizemos 3 tamanhos de boneca e todas elas venderam super bem.
E lembra que ano que foi lançado, Deusenir, a boneca da Xuxa?
A Xuxa foi...
Não, porque eu tô batendo aqui com a data do
Fofão, Chuck, né? Aqui.
Não, do filme do Chuck. Porque o filme do Chuck... Não,
o Chuck é o Fofão veio antes do Chuck.
Não, o Fofão sim. Inclusive o Fofão tinha meia roupinha do Chuck, era meio estradinha e tal.
Era bastante.
É... Porque essa lenda que o Deusenir falou aí da Xuxa, que arranhou a criança, que cresceu... Era isso, crescia as unhas e o peito dela. Era uma parada assim, bizarra mesmo.
Caraca, maluco.
Era bizarro.
Mesmo. Era sucubus, né? Linguinha bifurcada na Xuxa.
E que ela arranhou as crianças, porque a mãe não tinha dinheiro, aí, tipo assim, pediu pro demônio. É aquelas histórias, né? A boneca da Xuxa é de 87, eu acho. Tava tô procurando, não consegui 86, achar. 86, 87. E o brinquedo assassino lá, o Chuck, o filme, é 2 anos depois, então...
Olha aí, que safados!
A inspiração do Chuck é a boneca da Xuxa, cara. Essa história bizarra aí da boneca da Xuxa.
Olha! E o boneco Fofão também, entendeu? Porque é o brinquedo assassino.
Caraca, o brinquedo assassino é inspirado na Xuxa e no Fofão.
Sem dúvida, eu vou acreditar nisso agora.
Eu vou falar que ano passado no Halloween tinha várias lojas vendendo Chuck em tamanho real.
Não, mas tava como Good Guy, tipo,
sim, boneco, que o nome em inglês é Good do Guy.
Filme,
isso,
é como se fosse o brinquedo do filme, né?
Isso. Antes
de virar brinquedo assassino, né?
Eu não tive coragem de comprar. Não tive. Não tive, mano. Não
é
tive.
Muito gatilho.
Porra, você imagina. Se eu fosse o cara da fábrica do Good Guy, sabe o que eu ia fazer? Eu ia vender o boneco e falar assim: pra esse boneco funcionar, são 4 pilhas grandes. Ou 8, sei lá. É. Só que eu ia botar uma bateria na cabeça.
Ah, o Azaghal. O Azaghal imagina.
Pra boneco funcionar sem pilha, sabe qual é?
Sei!
Então eu fiquei pensando, se eu tenho essa ideia, alguém vai ter. E eu não quero esse boneco sem pilha falando na minha casa. Vem por dentro.
Pô, mas esse negócio de boneco que fala no meio da noite é foda, porque às vezes as crianças jogam, tipo, tudo dentro de um baú ou de uma sacola, e aí tem aqueles, tipo, Fisher Price
uma
lá.
Uma pressiona que... a outra.
Exato, e aí, pô, de repente começa, mamãe, caralho.
Não. Aí se fuder. Não.
Aqui já aconteceu com o Furby, sabe? Furby, aquele...
Pô, ele não cala a boca esse boneco aí, é bizarro.
Então, mas aí a gente achou que tinha... Por quê? Os caras, ô Deusenia, vocês que criador de brinquedo, às vezes vocês têm que ajudar a gente. Aqui o Furby era o boneco vivo, né? Tipo assim, não tem boneco... Acho que...
Tá, agora imagina você tira a pilha do Furby e tem uma bateria pra ele durar mais 2 horas.
Não sei, mas assim, pra você desligar o Furby, você tinha que botar a porra do Furby pra dormir.
Isso.
Pelo menos esse que a gente teve aqui.
Isso, tem um processo.
Tinha um processo de botar ele pra dormir e tal.
Eu tinha um Furby, a gente comprou aqui, era o Furbaca, que era o Furby do Chewbacca, lembra? Chewbacca.
Furbaca. E aí, cara, o Furby... O que aconteceu era isso. Tipo assim, a gente achava que ele tinha dormido. Daqui a pouco tudo desligado. De repente o Furby acende os olhos. Que o Furby que eu tive pra minha filha era o Furby que já tinha o olho de tela. Sabe? Não era aquele olhinho de plástico e tal, não sei o que. Era um olho que é uma telinha. E aí ele já era digitar os olhos, né? Então, aqueles 2 faróis acesos no quarto escuro começa. Caralho, o que tá isso? Maldito Furby, desgraçado. Aí vai tirar a pilha do Furby 3 horas da manhã.
Inclusive, se você puser boneca da Xuxa no Google, tem a foto dela com os olhos vermelhos, assim, acesos.
Claro.
Possuída, boneca possuída.
Mas, Azaghal, olha, essa parada de trollar as pessoas com a bateria escondida, tu sabe que outro dia eu vi uma parada genial, tu quiser deixar a pessoa maluca?
Do grilo? Tu já comprei. Do
grilo? Tu comprou? Comprei. Não vai botar na minha casa, não, vai se fuder.
Eu vou botar na casa lá do cara que eu quero me vingar.
Ah, eu sei. Ô, Marcelo, você sabe o que é isso? É tipo uma parada pequenininha, tipo um cartão. Como se fosse o tamanho do cartão de crédito.
Um chip. Menos, é menor.
Menor até. É um chipzinho, sabe? E esse chip, ele é um mini... Como é que é o nome daquele...
Arduinozinho.
Ele é um...
É mais simples.
Não, ele tem um Raspberry Pi, sei lá.
É mais simples.
Um mini computadorzinho. Ele tem uma mini programação que ele faz um barulho de grilo, só que ele programa pra fazer, tipo assim, de forma aleatória, assim, cada 10 minutos, cada 20 minutos, cada... É meio aleatório, sabe? E aí ele faz um pouco de barulho de grilo, fica fazendo e para. Aí ele fica uma meia hora sem fazer nada.
Só que dura décadas.
E essa bateria, ela dura muito tempo, ela não acaba. E aí a graça, as pessoas querem inventar isso, porque você vai na casa do desafeto, enfia isso embaixo de uma gaveta, dentro de um armário e tal, não sei o quê. E aí a pessoa vai ficar maluca, porque ela vai ouvir o grilo, aí quando ela chegar pra começar a ouvir, aí para. O grilo para. E aí ela faz, porra, aí fica esperando 10 minutos? Não. Aí o grilo só vai daqui a 40 minutos, daqui a uma hora. Aí ele vê. É isso, a pessoa nunca acha o grilo e o grilo fica lá forever.
Quantos você comprou dele?
Eu comprei um pacote com 5.
Vai faltar, hein?
Vai faltar. Teve... Vai faltar, tem muito desafeto aí, pode comprar.
Porque nesse final de semana a gente teve a oportunidade de ir na casa do desafeto. E aí eu não tinha parada. Aí eu, puta que pariu, perdi a oportunidade. Mas aí eu, agora eu já tô preparado. Se surgir a oportunidade, eu aceito.
Teve uma amiga minha uma vez, me ligou, falou: Deusine, eu tô com uma boneca aqui, tá muito estranha, não sei o que tá acontecendo com ela. Falei: mas o que que foi? Ela falou: não, essa boneca era pra falar umas frases X lá e ela tá falando totalmente diferente. Mas daí eu estive na casa dela, dei uma olhada na boneca, foi uma... Acho que na hora da montagem, essa empresa montou errado o mecanismo da boneca. Então era pra boneca falar mamãe e papai e ela tava cantando e falando frases absurdas lá dele.
Frases absurdas?
Muito bizarro.
O que que é uma frase absurda?
Não, frases assim que não tinha nada a ver com o contexto da boneca.
Ah, tá. Mas ela falava, tipo, o segredo é o brócolis, ela falava coisa assim, ó. O segredo é o
brócolis. Era um bebê que era pra chorar, falar mamã, papá, alguma coisa assim, e de repente ela tava falando frases, né? Ah, me leva pra passear.
Ah, não.
Nem fudendo, nem fudendo.
Você é linda.
Não, você não. É linda. Maluca. Meu Deus!
Juro
meu
por Deus. Deus! Eu taco fogo, cara. Eu taco fogo. Não, não.
É Anabelle, rapaz.
Chuck, não.
É bem Anabelle, é bem Anabelle.
Você é linda e foda, mano. Que porra é essa?
Porra, cara. Não,
vem cá, gatinha. Imagina isso. Bonequinha, vem cá, meu amor. Vem fazer glu-glu.
Quer uma balinha? Quer uma balinha?
Te dá uma balinha. Botou o chip do Sérgio Malandro no.
Vem fazer glu-glu.
Tinha boneco do Sérgio Malandro?
Teve boneco do Sérgio Malandro.
Foram vocês que fizeram?
Nós chegamos a fazer um boneco do Sérgio Malandro, mas era um boneco bem, bem diferente na época. A gente tinha lançado uma linha que chamava Linha do Puga. Eram quatro personagens que eram skatistas. Era um boneco todo articulado, uma articulação que até hoje não tem no mercado. Uma articulação muito, muito interessante. Fez muito sucesso na época e tal. E depois, com esse aproveitamento de ferramental, nós fizemos um licenciamento com o Sérgio Malandro e lançamos o boneco do Sérgio Malandro. Com essa mesma estrutura, trocando sua cabeça. Mas foi feito.
Ele tinha roupinha. Eu tô vendo aqui o boneco. Caraca. Tinha a carinha do Sérgio.
Nossa, a cara do Sérgio. Tem um chapéu, um boné bem maluco.
Mas aí, então, vocês aproveitaram o corpo inteiro e só a cabeça que vocês fizeram
nova. Só a cabeça que nós trocamos.
Nossa, roupa de Estados Unidos. Muito bom. Mas ficou boa pra caramba a cabeça. Que é o que você falou. É totalmente estilizado, mas você olha e fala, Sérgio Malandro.
Estilizado, não. Você olha e é o Sérgio Malandro, mas ele tá estilizado.
Mas ele tinha essa cara e a cara dele, você olha assim, ele tá falando glu-glu. É isso.
É. É bem isso daí.
Agora, tem uma história dessa, falando de boneco que fala e tal, não sei o quê, que você foi pra China porque ia ter era um brinquedo que tinha reconhecimento de voz.
É, isso foi, assim, aquilo que eu falei pra você, observação, né? Às vezes você vai pra uma feira, você não vai encontrar um produto que... Mas é observação que você traz alguma coisa nova. E eu vi alguma coisa lá na China com reconhecimento de voz.
Isso foi quando? Que ano?
Isso daí foi 13 anos atrás.
Tá, é, tipo assim, porque hoje em dia tem inteligência artificial, era outra parada, era uma tecnologia muito mais simples, que você tinha que gravar um monte de variações e tal pra você ter um reconhecimento, né? Era isso.
Uhum. Era bem isso daí mesmo. Aí eu entrei em contato com o pessoal da China, eles disponibilizaram todo o equipamento, na época o Bruno, mandei o Bruno pra lá, o Bruno tinha 20 anos, mandei ele pra China.
Seu filho?
É, meu filho.
Tu mandou teu filho pra China? Olha aí, vai lá, Bruno.
Mandei. Aí. Vai lá. Então, daí ele foi, aprendeu toda a tecnologia que era aplicada na época, trouxe o equipamento para o Brasil e ele começou o processo de gravação.
Mas aí vocês licenciaram o tooling, as ferramentas, a forma, como é que era?
Nós vendemos o projeto para uma empresa aqui no Brasil.
Ah, tá, entendi. Mas aí ia fabricar aqui?
O mecanismo era fabricado lá fora, né, era fabricado na China e a boneca era fabricada aqui no Brasil.
Ah, e aí você gravaria, né, a parte de software e tal, você faria tudo no Brasil, né?
Então, para a boneca, para o entendimento, né, na época nós tivemos que gravar mais de 300 crianças com as perguntas e respostas e para o mecanismo entender o que, que as crianças estavam falando. Eu sei que no final do processo, essa empresa, inclusive a empresa que eu trabalho hoje, né, que é a Nova Brink, ela que comprou esse projeto. E quando nós trouxemos a boneca aqui para a Bahia, nós fomos testar e a boneca não reconhecia a voz de ninguém, de nenhuma criança.
Porque você tinha umas palavras de gatilho que fazia a boneca responder, era isso, né?
Sim, por exemplo, você perguntava para a boneca, conte uma história. Ela tinha várias histórias aleatórias e ela começava a contar a história. Mas a entonação, o sotaque, tudo isso daí influenciava na gravação.
Ah, o sotaque.
E a gente não tinha percebido isso daí, não tinha tomado conta disso daí. Quando nós trouxemos a boneca para testar aqui na Bahia, ela não reconheceu criança nenhuma. Ela conta uma história, ela fala, meu nome é Alice, ela falava tudo errado. Falei, fudeu, agora o que nós vamos fazer? Aí o Bruno teve que gravar mais quase 200 crianças aí com vários sotaques para a boneca funcionar.
A cabeça do sudestino que... Que o mundo gira em torno. Não, é, mas é interessante. Até como uma. Abrir os horizontes e falar assim: caraca, gente, a gente não está pensando nos sotaques diferentes. Porque aí, hoje em dia, os sistemas é quase tudo. Mas na época você precisava de um molde sonoro muito parecido, né? Pra ele entender e acionar o mecanismo, né?
Pra poder fazer o reconhecimento. E foi a primeira boneca com reconhecimento de voz aqui no Brasil.
Nossa, olha aí. Qual era o nome da boneca?
Alice Inteligente.
Alice Inteligente, olha aí. Caraca, que maneiro. Mas uma coisa, você pescou isso em feira, né? E
pesquei em feira.
A tecnologia, e você, pô, podemos fazer um negócio.
Era tecnologia que uma empresa, ela aplicava muito na indústria automobilística, né? De telefonia e indústria automobilística. Daí eu peguei o processo, falei, putz, esse processo acho que funciona pra boneca. Vamos tentar fazer uma adaptação. Daí conversei com a empresa e eles fizeram todo o processo.
Ah, porque essa tecnologia não tinha nada a ver com brinquedo, né?
Nada a ver com brinquedo.
Você que vai assim, dá pra aplicar isso num brinquedo.
Uhum.
Vamos fazer isso. Caraca, que legal, que legal.
Olha, tem punhal!
Você é um brinquedo!
E, tipo assim, nos seus anos todos na indústria, o que, que você viu mudar em termos de tecnologias ou processos industriais, etc., que foi realmente alterando o formato da indústria de brinquedo como um todo?
A indústria de brinquedo já trouxe muita tecnologia de ponta no passado. Hoje, eu vejo a indústria de brinquedo como não atualização, como não crescimento em termos de tecnologia. Tecnologia, assim, industrial. O processo de você fazer uma cabeça de boneca é o processo que você tinha 30 anos atrás, é o mesmo de hoje. Não tem inovação. Tem as aplicações, né, de nova tecnologia, como inteligência artificial, que o pessoal está usando bastante agora, mas em termos industriais, não teve crescimento.
Como você falou de inteligência artificial, acho que está tudo muito voltado em parte eletrônica, né?
Uhum.
O brinquedo físico passou a ser um veículo de uma tecnologia de software, né, maior e tal. Eu imagino, você lembra do filme do Spielberg, Inteligência Artificial?
Uhum.
Que ele tinha aquele ursinho que era tipo, parecia um Teddy Ruxpin, né? É, só que ele era, conversava, andava e tal, não sei o que. Tipo assim, eu vejo isso como algo que vai surgir na indústria do brinquedo e eu nem sei aonde vai dar isso, porque você imagina uma criança tendo, porque você falou, criança realmente não precisa de brinquedo, porque a imaginação é o brinquedo da criança e a gente que dá formas e tal, porque a criança pode brincar com tudo, com controle remoto, sabe, com qualquer parada.
Uhum. Qualquer coisa, brinquedo.
E eu já vi até um pensamento provocativo bem interessante sobre o quanto de imaginação que a gente retira das crianças tentando moldar todo mundo delas em processos industriais, né?
Tira muito, muito.
O fato que eu tava imaginando assim, caraca, muitas crianças têm amigo imaginário e tal, não sei o quê, que às vezes conversa em voz alta, às vezes só na cabeça, às vezes é só uma... Mas você já imaginou um brinquedo desses que sabe falar, que deu um chat GPT, responder e tal, tipo assim, essa coisa acaba sendo babá eletrônica 2.0 de criança, e você não sabe onde isso vai dar, cara. Você não sabe como é que vai ser o desenvolvimento de cognição de uma criança que está aprendendo sobre o mundo, que vai poder conversar com um mini robô, uma boneca, etc.
Eu já tenho esse brinquedo. Eu já testei um mecanismo, uma empresa chinesa, né? É um mecanismo que você conecta ele com a internet via Wi-Fi e lá ele busca todas as informações. Ele aprende a respeito da criança, né? O que, que a criança gosta, o nome da criança, o que, que ela gosta de fazer, quais são as atividades.
Caraca!
Depois você conversa com esse mecanismo, né, que ainda não é um produto final ainda, mas você conversa com ele, fala, me fala, me explica como é que você monta um ursinho de pelúcia. Ele vai explicar desde o tecido, desde a modelagem,
Como é que eu monto uma bomba de pelúcia?
Não.
É isso que vai acontecer.
Não, mas você tem que perguntar como eu posso evitar de construir uma bomba sem querer.
É interessante que nesse mecanismo que eu testei, você fala pra ele falar um palavrão e ele te dá uma resposta dizendo que ele não pode, que ele é um sistema que não fala esse tipo de palavra ofensiva. Então é muito bacana.
É, mas você viu um tempo atrás aí que hackearam um aspirador e o aspirador ia atrás da pessoa na casa falando, seu filho da puta, não tem que... O aspirador xingava.
Você não quer que o centro de inteligência artificial suba pra nuvem em todos os hábitos e gostos dos
seus filhos. Maluco, isso é um filme de terror pronto.
Exato.
O bonequinho, aquelas câmeras do olho filmando a casa toda.
Legal, vamos fazer esse, é nosso. Não, gente, para, a gente quer fazer.
Mas é uma tecnologia atual, né? Uma tecnologia atual que tá aí, logo, logo a gente vai ver produto nas prateleiras com esse sistema.
Mas você, ao longo da sua carreira, você percebeu, principalmente nos últimos anos, uma diminuição na fabricação e no consumo de brinquedos? Que eu não tenho nenhum dado, mas pelo que eu vejo, né? Antigamente tinha muitas lojas de brinquedo, né? E lojas enormes.
Sim, sim,
no Brasil, sim. Nos Estados Unidos, onde você fosse, tinha loja gigantesca, um milhão de brinquedos. Brinquedos que você nunca tinha ouvido falar, jogos e tudo mais. Hoje em dia isso é muito reduzido, né?
Muito menor. Hoje muito reduzido. Bem, bem reduzido mesmo. Uma por conta de tudo que você oferece pra criança hoje, né? De celular, de tudo isso daí.
Eu espero que tenha uma mudança e eu acredito que possa ser um caminho, porque as pessoas estão tomando consciência que a exposição à tela é muito ruim.
Eu tenho uma preocupação maior ainda, David, que é o seguinte, o problema não são as crianças, são os pais. Eu acho que os pais estão numa comunidade tão grande, tá muito cômodo a terceirização pra educação da criança. Então isso não vai mudar, cara.
E vai ficar mais cômodo ainda com a inteligência artificial, com essas...
Se tiver um ursinho de pelúcia que fica olhando e... Vamos agora matar o papai.
A criança ficar sozinha e não brincar e só ver o brinquedo, né, aquele objeto fazendo uma ação, eu sou totalmente contra.
Aliás, essa foi uma discussão desde o surgimento da televisão, inclusive. Que você está criando pessoas muito mais passivas e menos ativas em termos de tudo, né? De como você se distrai, como você se entretém, etc e tal. E acabou sendo um veículo de propaganda gigantesco, né? No século XX.
A televisão ainda tinha um filtro, né?
Acho que não é filtro, né? Acho que era um período. Porque, assim, a programação da TV, principalmente quando a gente era criança, que tinham quatro canais, a programação pra criança era de manhã, depois passou a ter um período à tarde, mas tinha novela, tinha esporte, tinha jornal, tinha entrevista. Né? Então, você ficava que nem um louco vendo tudo, como eu ficava vendo, via Roda Viva, que nem um... Via lá sem censura, via um monte de coisa na TV.
Provocações.
É. Ou, na maior parte do tempo, a criança ela ia assistir o programa matutino, né? Uma Xuxa, sei lá, Lupulimpim, Calapatoplô, ou de tarde tinha Mara, mas você não era o dia inteiro, era uma hora, um período, né? Então você tinha os momentos que você ia sair de lá pra brincar, pra jogar videogame, que seja, pra fazer outra coisa.
É, tinha momentos que não tinha o programa que interessava pras crianças, mas também tinha o filtro. A gente fala muito, na minha época, eu já, com 10 anos, eu já assisti tal filme. Mas o filme que a gente via, ele era tudo picotado pela, sei lá, SBT, pela Globo. A gente não via o filme na íntegra como ele é na...
Eu vi Robocop na íntegra com 11 anos.
Não, tudo bem, se você alugou o Robocop, você viu ele na íntegra.
Alugamos o Robocop. Olha, é um policial robô. Vamos ver, filho. Foi mais violento que eu vi na vida.
Mas assim, esse negócio de vender menos brinquedo, inclusive agora, com o lance das Trump Tariffs, tá rolando agora, essa semana. Acho que ia rolar um encontro com a indústria de brinquedos dos Estados Unidos.
Que ela vai simplesmente ser aniquilada.
Exato, porque o argumento é justamente esse. A gente já tá perdendo um baita espaço sem essas tarifas. Com as tarifas, acabou, entendeu?
Não vai ter tarifa.
Não, eu sei, mas eu tô falando o sentimento, respondendo a pergunta do Azaghal aí, que perguntando se a galera realmente tá consumindo menos brinquedo. É notório, né? Mas, na verdade, tudo é meio cíclico, né? Mas o consumo de brinquedo,
pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, uma criança, ele consome, em média, 9 brinquedos por ano. Uhum. Nos Estados Unidos, 9 brinquedos por ano. Aqui no Brasil é 0,5.
Caramba!
E o que está acontecendo? Estão transformando as crianças em mini adultos muito cedo.
Sim, uhum. isso, é, isso não é de hoje, mas, né?
Não, e mesmo equivale a poder econômico, mas mesmo poder econômico, se você... O México, se eu não me engano, acho que é 4, tipo, assim, não é os 9 dos Estados Unidos, mas é 4 por criança, ou 5, agora não me lembro direito o dado. Mas eu sei que era bem mais do que o Brasil também.
Não, muito mais.
E o México é um país semelhante, né? Assim, de consumo e tudo mais.
Exatamente. Então é preocupante, é uma briga constante, né? Então o brinquedo sobrevive de novidades, tem que ser muito criativo pra você, né?
Pra gente, né, Deusani? Pros velhos que nem nós, que não
fazem. Exatamente.
Ah, mas foi isso que salvou a Lego, né? A Lego tava perdendo muito, muito mercado.
Sim, a Lego quase quebrou no final dos anos 90.
Puta, os caras falam assim, peraí, gente, a gente já tá há tantos anos no mercado que as crianças que compravam Lego no início, hoje são adultas, e se a gente trouxesse, vocês viram a nostalgia? E aí começou a ver aqueles Legos mais pra adultos, de arquitetura.
Os Legos licenciados, né?
É, licenciados também, etc. Eles deram muito bem com licença. Perderam a chance de inventar o Minecraft, mas eles sabe, se deram muito bem no cinema, se deram muito bem em tudo. Mas esse negócio do público adulto é tão grande pra Lego que a galera começou a assaltar loja pra roubar esses Legos. Porque o Lego, um Lego desse gigante, sei lá, da Torre Eiffel e tal, custa $800. E aí o cara, é mais fácil eu roubar uma loja de brinquedo e pegar um produto de $800 do que roubar a Apple Store, roubar um iPhone de $800, sabe? E aí tá a galera fazendo, sabe, o mercado. Tem a galera que compra os Lego quando lança, guarda, pra daqui a um ano e meio ele já saiu de linha, tá raro, e aí vende 3 vezes o preço.
Ah, os scalpers. Scalpers são.
Caraca, lá. Imagina se junta os dois, um ladrão scalper. O cara rouba a loja e guarda.
É um novo nível de scalper, porque o scalper normalmente é o que compra e guarda. Esse robô.
Exato.
Mas com esse crescimento do consumo, do adulto está consumindo mais brinquedo, o que o Marcelo pode comentar aí, Marcelo?
Não, assim, a gente...
Até gaguejou, malandro.
Não, o nosso realmente é o que eu brinquei no começo. Não é brinquedo, né?
Não, ele tá falando de você, Marcelo.
Não, o nosso da Iron.
Todo dia toca a campainha. Tô aqui na minha, no meu lado, que acabou de chegar.
O que chegou aí?
Ah, o Marcelo fica comprando brinquedo.
Aí,
comprou o
Guile,
Street Fighter 2.
Compra, manda entregar na casa da Zagal pra Zagal levar pro Brasil quando ele for.
Nova Rota da Seda.
O nosso público, essa galera, é bem a galera que nasceu metade dos anos 70 até o final dos anos 90. É o grosso dos colecionadores nossos são essa turma. E assim, o que a gente vê muito é a galera que mais coleciona, é a galera que também viveu esses brinquedos aí dos anos 80, aí os brinquedos que o designer desenvolveu e tal, porque o que me preocupa mais é daqui pra frente, porque as crianças que não crescem com esses brinquedos, elas não têm uma nostalgia pra vir resgatar isso depois, né?
Não, tem muita gente. Não tem mesmo, não tem história.
Aham.
Então você acha que esse mercado vai minguar?
É, o André mesmo, ele não liga nada pra action figure, pra boneco, pra estátua. Ah, adora, sei lá, o Sonic Snake, sabe? Sonic Snake é isso que chama?
Solid Snake.
Ah, o Snake, é. Igual do Sonic também, mas é o Solid Snake. Mas sei lá, você compra o boneco, faz diferença nenhuma. A Iron Studio lançou agora o Aang, né?
Sim.
Já falei pra Andréia, compra pro Natal pra dar pro Amon. Mas vai ficar lá na prateleira, é isso.
Ué, mas eu pensei que aquele com 4,30 na cara é brinque de brinque.
Não, é uma estátua da Iron, cara.
Ah, uma estátua da Iron. É, mas vai ficar na prateleira.
Ah, porque tu não compra nenhum boneco. Tu tá com o boneco do Thanos.
Por que você tá falando assim, ela vai ficar lá na prateleira? Mas é onde a estátua da Iron tem que ficar na prateleira.
Mas é que ele nem coloca. A gente tem que colocar na prateleira, senão ela vai ficar na caixa pra sempre.
Ah, tá. Agora eu entendi. O Alexandre não abre nem o DeLorean que ele tem aí, pô.
Toma. Ai, desculpa, Marcelo.
Mas é isso, assim, o meu medo é esse problema de não... Porque assim, a galera, eu não tive quando era criança. E essa frase, ela é o maior selling point da história. quando eu era criança, eu não tive, meus pais não podiam comprar e tal. Então hoje a pessoa que trabalha e tem um dinheiro, ela vai lá e se dá. A mesma coisa, esses brinquedos que a gente citou, é Pogobol, próprio Gênios, né?
Se eu entro numa loja e tenho Pogobol, eu compro na hora. Eu nem penso, sem sacanagem.
Então, eu vou te dar um Pogobol, David. Quando você vier pro Brasil aqui na Dudoff, eu vou te entregar.
Olha aí, pronto. Obrigado.
Quero ver se você pôr na mala ele, mas...
Não quero um Pogobol, não. Eu quero um Banshee.
O Banshee já vai vir, mas fica calmo. Mas é isso, então, a galera viveu, tinha os brinquedos ou não tinha, mas convivia com isso e agora compra. Então, a mesma coisa do Lego, né? A galera colecionava Lego ou não podia ter Lego. Isso mesmo. E agora quer ter o Lego. O Sylvanas Family, que a gente falou agora, agora aqui, agora há pouco, também é a mesma coisa. Então, esse ciclo, ele existe muito forte, né? Agora, vamos ver o que vai ser, que as crianças mesmo, eu acho que a nova geração de crianças da minha filha, a filha do Alexandre aí, elas tendem a brincar mais com brinquedos. A molecada de 15 a 20 teve mais contato com tela e tudo mais. É, pelo menos é o movimento que eu vejo na minha bolha, digamos assim.
Não, Marcelo, daqui a próxima geração vai brincar com um brinquedo de teste de Covid. É isso. Porque baixou uma realidade nessa geração, a cara tão forte.
Vem máscara no kit médico, né?
Exatamente. Mas não tem memória, né? Uma criança que não consegue. Você não consegue prender uma criança num vídeo mais que 15 segundos, né? Ela não cria uma memória afetiva de nada.
De nada.
É uma preocupação, Marcelo. Isso que você falou é bem pertinente mesmo.
É por isso que a palavra do ano, por isso que o termo do ano passado eleito foi o brain rot, né? O cérebro podre, que é o que tá acontecendo com essa galera que fica no doom scrolling, fazendo scroll de vídeo rápido pra sempre, né, cara?
Exatamente.
Daqui a 15, 20, 30 anos a gente lança um brinquedo do TikTok que você fica scrollando assim.
Não é? Sim, aí vem com aquele eco, se fosse... A gente faz, ó, Jezenia, vamos pensar no mecanismo industrial.
Vamos lá. Hein?
Porque eu lembro que eu tinha um carrinho que andava numa pista e a pista era uma esteira, na verdade, pintada, nossa, lembra?
Eu lembro.
Aí a gente faz uma esteirinha e aí a esteirinha tem desenhos, como se fosse um vídeo de TikToker ou de live e tal, tem aquele iconezinho, coraçãozinho, não precisa ser nem eletrônico, a gente faz mecânico.
Mecânico, de papel.
É. E aí a pessoa vai scrollando e fica vendo.
É, faz um tipo de um flipbook, né? Faz um flipbook. Book, aquele que você fica girando e fica...
Aí, lembra do traço mágico?
Aquele...
Ou então aqueles painéis de... Como é que era aquela tecnologia daquele painel que é escuro e aí você passava uma caneta em cima e aí ele ficava um desenho colorido que na verdade era um degradê de cores que tinha por trás dessa...
Era um degradê daquele filme, né, que tem em cima.
É, e aí depois você podia apagar isso facilmente e redesenhar e
cara, tal, o traço né? mágico eu achava realmente incrível.
Não, a tecnologia é incrível, é uma malha de ferro, né, e tem umas redes.
Do traço mágico?
Não, do traço mágico?
Peraí, o traço mágico é o das rodinhas ou a luzinha mágica que tinha aquela caneta de magnética?
Isso, é tipo, o traço mágico era aquele que você chacoalhava, né? Tinha aquela cinza.
É, mas era tipo uma TVzinha, que você girava dois...
Isso, girava dois botõezinhos, né?
É. Você fazia desenhos geométricos, né?
Geométricos, exatamente.
Caraca, eu ficava... Eu achava que aquilo era extremamente venenoso, sabe qual é? Eu tinha o maior cuidado com aquela parada, porque se isso caísse...
Devia ser chumbo.
Então, eu fico me perguntando o que tinha ali dentro, como é que funcionava.
Era limada de ferro.
E a ponta era...
Magnética?
Era um ímã.
Caraca, mano.
Pelo menos esse da luzinha que tinha caneta. É uma rede, tem tipo uns losangos, então a limalha, ela ficava presa dentro dessa redinha.
Muito bom, cara.
Se você puxava com o ímã ali, ela não escapava daquela pequena região que ela podia atuar, pra você ter garantia que tá sempre... A limalha tá na lousa inteira. E aí você... Era um outro ímã, Deus Enrique, que você passava a borracha, que era tipo a borracha.
Tinha uma que você só balançava ela já desfazia.
Não, mas tinha um que era uma barrinha de ferro
de ferro que você limpava o desenho.
Cara, olha isso, cara, era uma parada muito foda. O cara, imagina, eu vou pegar ali malha de ferro, uma ímã e não sei o que lá e fazer um brinquedo.
Não, não era isso.
É muito foda.
Sabe aquela mola?
Aquela mola que desce escada?
Aquilo lá era um engenheiro que tava trabalhando numa antena militar que criou aquela porra lá.
Caralho. Caraca. Essa mola não posso ver, mas que eu compro, é uma parada...
Era pra ser uma antena.
Aí soltou, ele deixou cair, ele pegou com uma mão, ela foi pra outra, aí ele ficou fazendo...
Aí, opa! Caiu na escada,
era na escada, ela vai...
Essas tecnologias analógicas, né, cara, de tipo... Hoje, quando você vai pensar em a evolução do brinquedo, a gente mesmo aqui foi pra chat GPT, inteligência artificial, eletrônico, sendo que antigamente era tudo... Era na raça a parada, ela funcionava... Às vezes nem precisava de pilha, não precisava de nada, né?
Pula pirata não tinha pilha nenhuma.
Porra, pula pirata e era aleatório.
Porra, era incrível, cara.
Caraca, era muito foda mesmo. Era foda demais.
Tinha o do burrico que dava coice, lembra?
Dava coice, nossa, da estrela. Muito bom mesmo.
Tinha muita coisa criativa e diferente, cara.
O pula pirata, esse burrico e tal, e vários outros brinquedos eram daquele mecanismo de algo que é preso com mola e etc. E alguma coisa dispara a mola, né?
Mas tinha aleatoriedade. Tinha aleatoriedade.
Mas o que faz a aleatoriedade?
Não sei.
Quando você montava o boneco pela pirata, ele mudava o mecanismo interno. Cada vez que você, tipo numa catraca, você apertava o boneco, ele girava essa catraca, então ele mudava a posição que você ia colocar as espadas.
Foda. Vai se foder, cara. Puta que pariu. Isso é engenharia de ponta mesmo.
Porra, cara.
Tá brincando, cara. Muito bom, muito bom.
Era muito legal. O mecanismo era bem interessante. Então, toda vez que você terminava do jogo, ele se montava o boneco, ele girava a catraca.
Você jogava infinito o negócio, porque maneiro. Nunca era a mesma sequência da parada.
E pensa, a gente tava falando de molde, material, a empresa vendeu pra você o material e o molde falou, brinca aí, que é a super massa, né? Tipo assim, vinha os moldes e vinha a massinha.
Ah, sim. Nossa.
Então, na alguma fabricação da super massa, tinha um molde de moldes.
O molde pra fazer molde.
É, o molde mestre. O
molde mestre.
Aí, a vaga...
Olha, tem punhal.
Você é um brinquedo.
Mas, ô, Deus, você ganhou muitos prêmios de brinquedos mais vendidos do Brasil, né? Me diz, assim, quais são os mais incríveis e diferentes que você criou, que você gosta pra caramba de contar.
Os brinquedos, assim, que foram premiados, foram brinquedos mais... É, alguns voltados pra personagens de YouTuber.
Olha aí, Azaghal, já até sei. Você fez o boneco do Lucas Neto, é isso?
Sim.
Puta merda, esse ganhou dinheiro, sabe ganhar dinheiro.
Não, isso que é engraçado, o boneco do Lucas Neto, em 8 meses, a gente não consegue explicar o fenômeno, mas em 8 meses nós chegamos a vender 1 milhão de bonecos.
É pacto.
Caraca, o fofão.
Olha, a gente tem... aprendeu que todo boneco que vende aqui tem pacto.
Espero que ninguém compre uma faca dentro do boneco. Né?
Vai encontrar Nutella, isso sim.
Puta, cara, que oportunidade perdida. Mas assim, me diz um loucão, uma coisa tipo assim, a coisa mais, ou mais desafiadora, uma coisa que foi muito maneiro de trabalhar.
Cubo Mágico foi desafiador.
Ah, o Cubo Mágico?
Cubo Mágico, quando nós trouxemos o Cubo Mágico pro Brasil, isso em 87, se eu não me engano.
Ia fabricar no Brasil, né? E tinha que adaptar todos os processos e tal.
Ia fabricar no Brasil. É, a licença do Rubik.
Sim, sim.
Eu só sei que eu recebi esse cubo e falei, ó, a gente tem que desenvolver isso daqui.
Pô, mas peraí, os caras não vieram, é assim que se faz o cubo?
Engenharia reversa.
Pra vocês? É se vira aí?
Não, não. Era mais ou menos uma engenharia reversa.
Caraca, aí é loucura.
A gente tinha licença, mas eles não deram a forma.
Caraca, aí o jogo é outro, hein?
É outro
aí jogo. Aí o jogo é...
Puta, cara. Agora, por isso que ele falou que fazer brinquedo é brincadeira, meu amigo.
Eu fiquei 1 mês com aquela porra na mão lá, né? Vira pra frente, vira pra trás, anotando, fazendo todas as anotações.
Existe uma linguagem de movimentos, que é assim que os caras fazem essa parada em segundos, que não é ficar... Porque a minha vida toda, eu nunca
consegui, eu sou um fracasso inacreditável.
Mas, por quê, não? Porque a gente ficava aqui nos bocóis, girando aquela merda aleatoriamente. E existe uma forma de você, assim, eu quero que esse quadrado amarelo termine na pá de cima. Existe uma sequência de movimentos que você faz com esse objetivo. A gente nunca aprendeu essa sequência de movimentos, é isso?
Mas eu não sei, eu acho que a cabeça dessas pessoas que montam o cubo muito rápido, eu cheguei a montar o cubo em 3 minutos e meio, mais ou menos.
Caraca!
Porra, já é...
Porque eu tava no dia a dia com isso daí, eu tinha desenvolvido uma fórmula pra ele.
Eu tô tentando montar há 46 anos, cara.
Hoje eu não monto mais. Hoje...
Pra galera montar rápido, o pessoal aqui na Iron tem esse cubo aqui também. Eles têm um rolamento, tipo assim, ela gira muito fácil, né?
Muito rápido.
Bate
muito
o dedo, rápido. Ela gira. Pô, eu tinha os antigos quando era criança que ficava tudo desalinhado, tinha que fazer força pra virar, porra.
Exatamente.
Aí, tu tá criticando o trabalho do desenheiro aí, cara.
Era de feira, aqueles de feira do Homem-Aranha.
Aquele que vem da China, veio uma febre.
Era chinês, não era chinês.
Girar ele.
Ô, Marcelo, deixa eu citar de volta futuro com uma pequena modificação, tudo de melhor é feito na China, doutor.
Mas hoje em dia, competição, os caras fazem vendado.
Fazem.
Mas com o pé, porra.
Vai vendado, com o pê, jogando pra cima.
Eles têm uma capacidade de memorização de movimento que é incrível, né?
Não paga um boleto, né, também. Vamos combinar
não,
aqui.
Não, eles ganham um campeonato desses, aí chega um cara e fala assim, Las Vegas, vamos agora. E aí, faz dinheiro assim.
Ah, é? O cara é bom no cassino?
Que esses caras, eles têm uma capacidade de cálculo mega rápida.
Alta performance.
Tá, caraca, com certeza.
E tem campeonatos mundiais, né?
Sim, os caras fazendo malabar.
Tem um documentário na Netflix só disso, cara.
Tinha um cara que eu via nas redes sociais, agora ele parou de aparecer pra mim, que ele fazia quadros com cubos mágicos, de rosto de pessoas.
Ah, tipo, como cada cubo
é um... Ele montava como se fosse uma combinação de pixels maneiro. E tum, 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 tum. Puta, legal, que pariu.
Maneiro. Mas, ó, esse é um brinquedo brinquedo que ele é, pô, sim, assim, não é que ele é simples de ver, porque eu não faço a menor...
Não, é. Como é que é o mecanismo?
Esse brinquedo é interessante pelo seguinte, ele te dá uma sensação de você ser inteligente, porque você pegou um cu mágico. Essa parada de... Essa parada de... Aí, exato. Aí vem a frustração.
Exatamente.
Daí, no caso do Alexandre, ele dura 46 anos, que você não consegue zerar nunca o brinquedo, né, cara?
Nunca, exato. Tá aí até hoje.
Mas ele é muito interessante, ele tem uma cruzeta no meio do interior dele, e onde ele faz girar todos os conjuntos de peças, né? Então, cada peça gira numa posição. As peças de canto, ele tem um movimento.
Cara, isso é uma engenharia louca, cara. Que maneiro isso.
É muito, muito legal. Isso daí foi criado, né, pelo Rubik, que foi pra dar aula de percepção espacial.
E deu, pô, o cara deu aula de ganhar dinheiro, velho. Isso. É. Parada, foi uma febre dos anos 80, mas assim, é isso. Existe uma cultura em volta disso até hoje.
O Smith é bom, não?
É. Pelo menos isso, né? Você abriu, fez a engenharia reversa?
Foi feita a engenharia reversa. Primeiro para entender como é que ele funcionava. Nós ficamos estudando o funcionamento dele. E depois passou para a área de projeto fazer todo o desenho, para fazer os desenhos de molde.
Mas aí, diferente do rádio da tua avó, você conseguiu montar ele de novo.
Aí, né? Consegui montar, cara. Aí consegui montar. Eu lembrava do rádio da minha avó e falava, putz, isso daqui tem que funcionar depois.
Exato, meu amigo.
Caraca, o boneco do Lucas Neto fala 14 frases se você apertar a barriguinha dele. Uhum. Olha, quantas vezes você ficou ouvindo o Lucas Neto falar minhas foquinhas, sei lá como que ele chama.
Tu mandou teu filho lá gravar?
Não, esse não. Esse não precisou. Ai, meu Deus. Esse não tem reconhecimento. Mas é uma onda, né? Youtubers fazendo um sucesso tremendo.
A VTube tá fazendo sucesso com criança também pra caramba, né?
Muito, muito, muito. Então, a gente não consegue também entender, né? O que que acontece com isso daí. O que que leva a esse sucesso tremendo.
É, mas é que, na verdade, o Lucas Neto... Né, mal comparando, mas ele era a Xuxa dessa galera, né? A gente vem
sim.
Sérgio Malandro.
Eu acho que ele entrou no momento que ele fazia as coisas que, como as crianças estavam todas com restrição e, né, a criança já não era mais criança, ele entrou sendo criança e atraiu as crianças. Falou, ah, é isso que eu quero fazer. Então começou a se espelhar nas brincadeiras dele.
E pegou um vácuo no mercado, né?
Sim.
Pegou um vácuo no mercado. Foi muito inteligente.
Que na nossa infância era super disputado.
Sim.
Porra. Né? A tapa, né? Era a tapa.
É o vácuo do fim da TV Globinho. Pronto, falei. A TV Globinho desapareceu e abriu um vácuo.
Bom dia, companhia.
Bom dia, companhia. Acabou, abriu espaço, né?
Ô, Deus, Enéas, como você imaginaria um brinquedo do Jovem Nerd Azaghal?
Olha aí! Mas o Alexandre com a barriga, aperta a barriguinha do Alexandre e ele vai falar uma frase só, uma frase engraçada.
Ai, que terror de brinquedo.
E funciona sem pilha.
E funciona sem pilha. Tem que pensar no brinquedo que funciona sem pilha.
Quando ele tá sem pilha, você aperta, tem refluxo o boneco.
Vocês são fantásticos. Acompanho vocês junto com o Bruno já desde aquela...
Ah, que legal.
Tomei conhecimento por intermédio do meu filho e sempre acompanhando. Sempre vi no podcast. E...
Ah, que legal.
Tenho no meu Spotify lá.
Ô, querido, obrigado. Um grande prazer, uma honra conhecer você e conversar sobre tudo isso, cara.
Marcelo, me conheço pessoalmente, mas acompanho sempre todos os trabalhos
as feiras. Obrigado por todo o seu trabalho aí, com certeza.
Fez parte das nossas vidas, cara.
A gente só tá aqui na Iron por causa de pessoas que nem você que fizeram os brinquedos pra gente aí hoje.
Eu acho que tudo isso tem que ser passado, tem que existir um legado, né? Tem que existir um legado, porque senão não tem o porquê da gente ter conhecimento e ter feito um produto de sucesso, tudo, não tem razão. Se você não deixar um legado, não... Então a função nossa é essa, é brincar cada vez mais para que as crianças sejam crianças.
Exatamente, cara, porque tá sendo criança coach pra do quanto é lado.
Criança
Ai, não. Criança pastora e tal. Pô, vamos ser criança, cara. Criança, brincar, é isso.
Vai machucar o joelho, vai colocar metrolato no joelho e...
Vai torar um negócio de pólvora, vai ser criança. Não, vai ser criança.
Vai comprar gasolina no posto. Vai comprar gasolina no posto.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.